Boa noite, senhores vereadores, público presente, sejam todos bem-vindos a essa sessão. Declaro aberta a quarta sessão ordinária do primeiro período de 2019 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe. Nem vai fazer a leitura da ata da sessão solene realizada em 18 de fevereiro de 2019. Por favor, Sinei.
Ata da sessão solene da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, de entrega de diploma de honra ao mérito e título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves, realizada os 18 dias do mês de fevereiro de 2019, no auditório Cecília Meireles, da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Cléber Quixa Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martínez Chaves, Luzaria Assunção, Sado Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enesio José do Nascimento. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, é que eu aberto a sessão solene e fez a chamada nominal dos vereadores presentes. Ele também fez a chamada nominal dos homenageados desta sessão. Após a oração de praxe, foi executado o hino nacional brasileiro pela banda municipal, banda de música municipal Santa Cecília, regida pelo maestro Jaime Luiz de Mendonça. Usando a palavra, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos fez entrega de diploma de honra ao mérito ao senhor Gilcinei Chaves, conforme o decreto legislativo número 3/2018. A seguir, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso entregou a placa de diploma de honra ao mérito ao senhor Francisco Xavier de Souza, conforme o decreto legislativo número 6/2018. Em seguida, a senhora vereadora Sata Rezende Chaves fez a entrega de placa de honra ao mérito ao senhor João Bosco Costa, conforme decreto legislativo número 7/2018. Após, o senhor vereador Cléber Quitiberaldo fez a entrega de placa de diploma de honra ao mérito ao vice-prefeito senhor Antônio Maria Clarete Assunção, conforme decreto legislativo número 8/2018. Cléber também entregou a placa de diploma de honra ao mérito ao senhor José de Fátima Aparecida Chaves, conforme o decreto legislativo número 9/2018. Seguindo a ordem do dia, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos fez a entrega do título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao segundo sargento da Polícia Militar, senhor Daniel Geraldo do Nascimento, comandante do destacamento de polícia, destacamento de Coronel Xavier Chaves, conforme o decreto legislativo número 2/2018. Seguindo a pauta, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso entregou o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Antônio Nunes Silva, conforme decreto legislativo número 4/2018. Seguindo os trabalhos, o senhor vereador Suerlei Santos de Souza fez a entrega de título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao reverentíssimo senhor padre Antônio Castro Trindade da Silva, conforme decreto legislativo número 5/2018. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão solene. Coronel Xavier Chaves, 18 de fevereiro de 2019.
Alguma retificação de ata? A ata está aprovada. Também o Jusinei vai fazer a leitura da ata da terceira reunião ordinária do primeiro período, realizada em 25 de fevereiro de 2019. Por favor.
Ata da terceira sessão ordinária do primeiro período de 2019, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Realizada aos 25 dias do mês de fevereiro no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kishiberaldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins Chagas, Luzaí Assunção, Sábio Rezende Chaves, Sueli Sandro de Souza e o Enzo José do Nascimento. Estava presente também a sessão Justinei Chaves e Carolina Almeida Rezende. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, aclarou aberta a sessão às 18 horas e 39 minutos com a oração de praxe. Após, foi aprovada a ata da segunda reunião ordinária do primeiro período de 2019. Iniciando os trabalhos, o senhor vereador Kleber Kishiberaldo pediu vista ao projeto de lei nº 1.152, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Coronel Xavier Chaves, e ao projeto de lei nº 1.144, de 9 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Coronel Xavier Chaves. Kleber também marcou reunião para o dia 1º de março de 2019, às 16 horas, para análise dos projetos de lei nº 1.152 e 1.154 de 2018. Também continuou em tramitação o projeto de lei complementar nº 1.156, de 13 de novembro de 2018, que dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores públicos do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, depois de pedido de vista pela senhora vereadora Sábita Rezende Chaves. A seguir, o projeto de lei nº 1154, de 12 de fevereiro de 2019, que autoriza a assinatura de convênio e concessão de subvenção social à Associação Filhos de São Camilo e da Outras Providências, obteve aprovação por unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de resolução nº 2, de 13 de fevereiro de 2019, que altera a emenda do artigo 1º da resolução nº 1, 16 de janeiro de 2019 e da outras providências. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. Ofício número 35 de 2019 do Ministério Público da Comarca de Rezende Costa e ofícios número 51 e 64 de 2019 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Usando a palavra, o senhor vereador Wendel José do Nascimento registrou indicação verbal que solicita a instalação de corrimão na ponte do Gordura, visando melhor segurança no local. Seguindo os trabalhos, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou moção de congratulações ao senhor Elanilson Rezende Santos pela realização de leilão de gado em prol do Hospital Nosso Senhor do Rosário e Lar São Camilo de Leves, da cidade de Rezende Costa. Em seguida, o senhor vereador Gilson Martins Chagas registrou indicação verbal que visa a manutenção da estrada da comunidade da Cachoeira, devido à existência de buracos na mesma. Na sequência, o senhor vereador Luzaí Assunção registrou as seguintes indicações verbais: terminar de roçar os matos do bairro Vila Fátima e do residencial São Francisco de Assis, e manutenção do meio-fio e de um buraco no final da rua Jaci Martins de Mendonça, devido a empoçamento de água no local. A seguir, o senhor vereador Kleber Cristiberaldo registrou a solicitação verbal que requer informações sobre a previsão de aumento da remuneração dos servidores públicos do município. Kleber também registrou congratulações à assessora jurídica dessa Casa Legislativa, doutora Carolina Almeida Rezende, e destacou o trabalho desenvolvido pela mesma. Conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 299. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima reunião ordinária para o dia 11 de março de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 19 horas e 44 minutos de 25 de fevereiro de 2019.
Alguma retificação ou impugnação da ata? A ata aprovada e segue para assinatura. Projeto de lei número 1142/2018 dispõe sobre o código de postura. Está em tramitação a pedido do vereador Kleber Cristian Beraldo. Neste projeto tem algumas emendas, vou estar fazendo a emenda de cada um, né, colocando em discussão para a votação. Vamos discutir as emendas e fazer uma votação conjunta de todas as emendas. Vereador, acho.
É uma questão de. Eu acho que teria que ser individual, porque de repente eu posso concordar com uma e com outra. Não. Não, né? Então, eu acho que cada emenda tem que ser votada individualmente.
Né? Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todo o público presente. Gostaria de saudar em especial os funcionários da prefeitura, porque é muito importante a presença aqui nessa casa, porque às vezes existe um distanciamento entre o poder legislativo e principalmente os funcionários. Então é muito bom que os funcionários venham nas reuniões, porque eles vão ver realmente o que acontece, para diminuir esse distanciamento, porque às vezes as coisas que aqui acontecem, ou as falas que aqui são faladas, elas saem de forma distorcida. Então é muito importante, e que, né, nas outras reuniões, que possa ter o comparecimento dos funcionários, seria muito bom, acho, para o andamento do município. Senhor presidente, só pedir a palavra, porque esse projeto está em tramitação há um tempo, né? Eu que pedi essa tramitação, até conversei com um professor, na sexta-feira ele me falou o seguinte, eu mostrei para ele que o projeto estava em tramitação, devido a algumas preocupações que eu tenho, porque é um projeto muito importante para o município, e estava com medo de fazer algumas emendas e errar em fazê-las ou não fazê-las. Ele foi e me falou o seguinte, que a PEC, que é uma emenda constitucional, ela passa pela Constituição de Justiça, depois ela vai para as duas casas e mesmo assim ela costuma ser constitucional. Pode haver uma PEC que seja constitucional. Então que eu não deveria ter essas preocupações, e ele ainda foi, deixou bem claro qual que é a necessidade desse projeto ser aprovado com toda a urgência. Então realmente valia a pena fazer essas emendas. E gostaria de convidar os nobres colegas para poder fazer uma análise. Eu fiz algumas emendas hoje, fora do prazo regimental. Gostaria que fosse lida elas e que os vereadores pudessem olhar, mesmo ela estando fora do prazo, todas elas, acredito eu que ela esteja dentro do que é permitido, e nenhuma delas ela está para prejudicar o município. Todas elas, ao meu entender, são emendas às quais elas vão beneficiar e muito. Então, gostaria que os vereadores analisassem com atenção, por ela estar fora do prazo, que isso não fosse um empecilho para que a gente pudesse votar o projeto. Tanto é que eu só fiz emenda no projeto, no código de postura, porque o código de obras, assim, ele não é perfeito, mas ele atende bem as necessidades do município, e as emendas as quais eu fiz são emendas que, algumas é correção de redação, coisas mínimas, acho que vai ser de suma importância para o município, então gostaria de contar com a colaboração de todos os vereadores. Só isso, presidente.
Então, fazendo a leitura das emendas individualmente, uma a uma, para a discussão. Emenda aditiva 1 de 2019, de 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, adiciona-se o inciso ao artigo 43 do Projeto de Lei número 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Coronel Xavier Chaves. Artigo 43. Passa para preservar de maneira geral ou higiene pública ficam terminamente proibidos lançar ou deixar cair águas pluviais diretamente na rede de esgoto. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019. Kleber Cristian Beraldo, vereador.
Essa emenda ela é tranquila, bastante significativa. Na reunião que a gente fez aqui, a gente conversou com o Luciano, com o Flávio, a gente até discutiu uma questão que tem, tá, um inciso acima, em relação a lançar água no passeio. Realmente é uma coisa que não deve ser feita. Aí eu dei uma olhada nela e conversei com os responsáveis da Copasa, que eles não fazem a parte de esgoto aqui do município. Eles falaram que é um problema para o município você ter a água jogada direto na rede de esgoto, mesmo a manutenção sendo feita pela prefeitura. O que eu fiz? Nessa emenda, que a água ela seja jogada na via pública, que é o que realmente acontece, ou no loteamento que for feito hoje, ela será feita, a captação de água, ela será captada por ali. Na verdade, o objetivo da emenda é só esse, que ela não seja mais jogada na rede de esgoto. É uma preocupação que a gente tem, por nós termos uma rede de esgoto que é mantida pela prefeitura, e há tempo se ela foi feita, então realmente existe muito problema, e o fluxo de água geralmente ele começa a atrapalhar o andar da rede de esgoto. Então essa era a ideia de não mais poder jogar ela na rede de esgoto. Muito simples essa emenda.
Algum vereador quer falar sobre a emenda?
Boa noite a todos. Boa noite aos presentes aqui. A emenda simples, também acho. Eu também acho que já é proibido jogar água pluvial na rede de esgoto, porque tem muitas calhas que tem folha, então vai tudo para a rede de esgoto. Então essa emenda eu acho que é muito simples. Eu acho que tem que votar ela.
Mais algum vereador?
Essa emenda é
Emenda em votação. Luzai.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Suerlei.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Seu Antônio. Wenes.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
Emenda aprovada por unanimidade. Emenda aditiva número 2 de 2019. 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, adiciona-se parágrafo único ao artigo 103 do Projeto de Lei número 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Coronel Xavier Chaves, artigo 115. Para eventos considerados de grande porte pelo município, poderão ainda ser solicitadas vistorias pelas seguintes autoridades: Corpo de Bombeiros, Departamento de Vigilância Sanitária do município ou do estado, concessionárias e prestadoras de serviços públicos de energia, água e esgoto, representante do CREA. Parágrafo único. É obrigatório a exigência de vistoria do Corpo de Bombeiros em todos os eventos de médio e grande porte. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019, Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Senhor presidente, essa emenda também é bastante simples, já existe uma previsão legal, é porque nesse artigo 115 falava que poderão ainda ser solicitadas. E, na verdade, eu coloquei na emenda o que realmente já existe na lei, que é obrigado. Qualquer evento de médio ou grande porte, ele tem que ter a vistoria do Corpo de Bombeiros. As demais não são necessárias, que é vigilância sanitária, necessariamente em determinados eventos não é necessidade. Mas o Corpo de Bombeiros é necessário que tenha vistoria. Então é simples essa emenda também.
Emenda em discussão, algum vereador? Emenda em votação. Gilson.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Seu Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Suerlei.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Luzai.
Aprovo.
Emenda aprovada. Emenda aditiva número 3 de 2019, de 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, adicione-se o parágrafo 2º ao artigo 160 do Projeto de Lei número 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Coronel Xavier Chaves. Artigo 160. Aos proprietários de terrenos marginais é proibido. Primeiro, fechar, estreitar, mudar ou de qualquer forma dificultar os serviços públicos das estradas sem prévia autorização da administração municipal. Segundo, arborizar as faixas laterais de domínio das estradas ou cultivá-las, exceto quando o proprietário estiver previamente autorizado pela administração municipal. Destruir, obstruir ou danificar pontes, passagens molhadas, bueiros, esgotos, mata-burros e valetas laterais. Quarto, fazer cisternas, valetas, buracos ou escavações de qualquer natureza no leito das estradas e nas faixas laterais do domínio público. 5. Impedir por qualquer meio o escoamento de águas pluviais das estradas para os terrenos marginais. 6. Encaminhar das propriedades adjacentes águas servidas ou pluviais para o leito das estradas ou fazer barragem que levem as águas a se aproximarem do leito das vias a uma distância mínima de 10 metros. 7. Colocar porteiras, palanques ou mataburros nas estradas sem autorização da administração pública. 8. Danificar de qualquer modo as estradas. Parágrafo 1º. Fica expressamente proibida atirar as estradas entulhos ou restos de materiais orgânicos que possam colocar em risco o meio ambiente, a segurança e a saúde dos que ali transitam. Parágrafo 2º. Fica resguardado por parte do Executivo Municipal o direito de execução de obras ou ações inerentes ou irregularidades em vias públicas próximas aos terrenos marginais antes da publicação da presente lei. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019. Kleber Cristi Eberaldo, vereador.
Presidente, até a título de sugestão, eu pedi o Justinei, ele já colocou todas as emendas em negritos, porque senão a gente pode ficar, a reunião pode ir até mais. Geralmente aí vai ser o artigo. Então, porque esse 160 que ele leu os incisos já constam no Código de Postura, a alteração que a gente fez foi só no parágrafo 2º, que a gente criou esse parágrafo 2º. O que que acontece? Também, no meu modo de ver, é só um resguardo para a prefeitura. Acontece muito nas escadas vicinais que os proprietários foram chegando a cercas para a beira da estrada. Nós conversamos aqui na reunião da comissão para poder tentar retroagir a lei não pode ser retroagida. Por que dessa emenda? Exemplo, uma estrada que foi mexida há cerca de um ano, dois anos, se a prefeitura fizer manutenção e a prefeitura danificar, a prefeitura não será responsabilizada. Essa é a ideia desse parágrafo, para proteger realmente a prefeitura. Porque o proprietário, ele estreitou a estrada e depois vai querer um ressarcimento do poder público. Isso não é justo com o poder público. Então, a ideia é só proteger esse parágrafo segundo, só para ter essa proteção no caso da máquina da prefeitura danificar algum morão, uma coisa desse tipo. É só, a mudança foi só no parágrafo segundo que foi ele criado. Os incisos e o parágrafo 1 que já vem no corpo do projeto.
Algum vereador? Emenda em votação. Luzai.
Aprova.
Sábata.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Suerlei.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Seu Antônio.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
Emenda aprovada. Emenda modificativa número 1, de 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o parágrafo 6º do artigo 18 do Projeto de Lei nº 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Coronel Xavier Chaves, que passa a vigorar com a seguinte redação. parágrafo 6º, caso o prazo do parágrafo anterior não seja observado, a administração municipal apreenderá os bens, objetos do auto de apreensão e remoção emitidos e previdenciará a sua doação para instituições de assistência social devidamente constituídas e ou escolas municipal e estadual, e tornando-os impróprios à utilização, serão os mesmos inutilizados ou inicerados. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019, Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Nesse artigo 18, parágrafo 6º, aqui ele falava só para alguma instituição cadastrada na assistência social. O que, que eu acrescentei aqui? A escola estadual e municipal. Porque pode acontecer, por exemplo, de... Isso não é uma situação bastante hipotética, porque nós não temos nem feiras livres no nosso município, mas que esteja havendo uma feira livre aqui, existe algum bem ali, ele não tem licença, o fiscal chega e recolhe. Para onde seria distribuído pelo menos os alimentos? Para a escola estadual e municipal, que seria justo, porque são instituições constituídas, transparentes, e elas têm uma utilidade. Então, a ideia é justamente que aconteça isso. É só uma situação, eu brinco o seguinte, tudo que tiver na lei nunca vai ser desnecessário. Mas esse código não é para hoje, pode ser um código para 20 anos. Daqui 20 anos pode que a gente tenha feiras livres no município, é comum nas grandes cidades, algumas cidades pequenas venderiam essa prática. Então, é justamente só colocar que esses alimentos eles podem ser doados também para a escola municipal e para a escola estadual.
São Antônio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria muito que Vossa Excelência fizesse essa pergunta ao aparecer nesse projeto. Como se trata de educação, a gente fica muito preocupado com a nossa assessoria jurídica aí, para a gente poder votar ela.
Então, o senhor quer um parecer?
Parecer dela.
Parecer do
aparecer, está incluído todos?
Tá. A despesa sim, a de hoje não, está só no final. A despesa, terça e recebida estão todos aí.
Sr. Antônio, só uma explicação para o senhor, tranquilo. Eu até pedi ao Edson, porque são várias emendas, se ele pegasse todos os artigos, a gente ficaria aqui até meia-noite. Então, é para ele ler só onde for alteração. Mas o que acontece? Só para o senhor entender. Na verdade, a gente está dando nada para ninguém. No caso de uma apreensão, já existe aqui nesse parágrafo falando que ele pode dar para alguma instituição. Eu só acrescentei, porque o senhor falou quando você fala de saúde, eu só acrescentei. Existem alguns critérios nesse mesmo artigo, por exemplo, o produto para ele ser distribuído tem que ser passado por uma fiscalização, ele tem que estar em boas condições. Não existe um problema da gente pegar um produto vencido e dar para o estudante. Não, isso aí seria a responsabilidade da fiscalização, não tem nada disso. Na verdade, a gente só está colocando a mais a possibilidade de recolhimento de um produto, a escola municipal e a escola estadual ser como opção. Necessariamente não existe uma obrigação dela ser uma opção para poder receber essas mercadorias. Eu jamais faria uma emenda na qual pudesse prejudicar de qualquer forma as nossas crianças. Então a ideia é justamente essa, simplesmente justamente isso. É só incluí-las para elas poderem também estar recebendo. Não tem nada de...
Tá bom. Mais algum vereador? A emenda em votação, Gilson.
Aprova.
O Enes.
Aprova.
Seu Antônio.
Aprova.
Bárbara.
Aprova.
Sueli.
Aprova.
Kleber.
Aprova.
Sábado.
Aprova.
Luzai.
Aprova.
A emenda está aprovada. Emenda modificativa número 2, de 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o parágrafo 7º do artigo 18 do Projeto de Lei 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Coronel Xavier Chaves, que passa a vigorar com a seguinte redação: os bens apreendidos que se encontram em perfeitos estados, excetuando-se os casos previstos no parágrafo 2º do artigo, que não forem resgatados no prazo de até 30 dias contados da emissão do auto de apreensão e remoção, serão leiloados ou doados para instituições de assistência social devidamente constituídas e em impróprios deverão ser incinerados. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019. Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Presidente, me permite quebrar o protocolo, só cumprimentar o excelentíssimo prefeito, cumprimentei os demais servidores, e o uso da mesma fala, seu prefeito, a qual eu disse para eles, é muito importante a sua presença, como eu disse para eles, porque muitas das vezes o que se fala aqui na Câmara geralmente não é o que chega, então é bacana que se tenha um corpo administrativo aqui nessa casa que vai poder estar constatando realmente o que é falado aqui, porque eu acho que é muito bom para o andamento da cidade, então gostaria de cumprimentá-lo. Esse aí é só uma redação, porque fala que será vendido em leilão, só coloquei que será leiloado, que é a mesma coisa, só correção de redação, nada mais do que isso, nesse aí, simplesmente isso aí, só uma correção, tirei vendido em leilão, coloquei leiloado, que é a mesma coisa, só essa correção de redação, acho que foi mais prático.
Algum vereador? A emenda em votação. Usaí.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sueli.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
São Antônio.
Aprovo.
Wênis.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
A emenda está aprovada. Emenda modificativa número 3 de 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 113 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o artigo 25 do Projeto de Lei número 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Coronel Xavier Chaves, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 25. As vistorias técnicas relativas à preservação da saúde, higiene, segurança, bem-estar ou consigo público necessárias ao cumprimento das determinações deste Código serão realizadas pelos órgãos competentes da administração municipal ou por terceiros por ela autorizadas, abrangendo estas vistorias aos estabelecimentos públicos. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março. Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Artigo 25 também, bastante tranquilo. Inclusive terão outros artigos também, outras emendas, que vai ser basicamente essa. O que é que acontece? Quando fala da vistoria, fala em todos os ambientes. E em momento algum deixa claro que terá o espaço público. Então o que eu fiz nessa emenda é só colocar que também seja vistoriado todo o espaço público. Da mesma forma que vai ser vistoriado o espaço privado. E algumas emendas para frente a gente vai ter essa mesma situação. É bastante simples essa também.
A emenda em discussão. Podemos votar então? Sueli?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
Gils?
Aprovo.
Wênis?
Aprovo.
São Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Emenda aprovada. Emenda modificativa número 4 de 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 113 do artigo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o inciso 1º do artigo 50 do Projeto de Lei número 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Coronel Xavier Chaves, passando a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º. Imóvel em situação de abandono, privado ou público, aquele que demonstre flagrante ausência prolongada de utilização verificada por suas características físicas, por sinais de inexistência de conservação, pelo relato de moradores da área ou por outros indícios que evidenciam a sua não utilização. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019. Kleber Cristi Beraldo, vereador.
É, presidente, eu também vou fugir do protocolo um pouquinho. É, aproveitar que o senhor prefeito está aqui, fugindo do protocolo. Nós tivemos uma reunião, senhor prefeito, em relação a esse projeto. E ele é essencial para o município. Mas existem alguns pontos que a gente, conversando, a gente achou que eles precisavam ser melhorados. Inclusive, na discussão que a gente teve com a comissão, eles mesmos falaram que eles ficaram 4 meses com esse projeto em mãos, e eles sabiam que vinha para cá, que a gente faria emendas, e posteriormente, daqui 6-7 meses, quando ele estivesse rodando, teríamos reclamações, mesmo tendo passado pelo administrativo e pelo legislativo. E é um projeto que é para... um projeto duradouro, não é um projeto para esse mandato, é um projeto para 20 anos, então a gente nem sabe quem vai estar na gestão. Então, por isso que algumas preocupações que eu tive, e novamente nesse aqui, o que eu estou fazendo é só incluir o patrimônio público também, porque fala da questão dos imóveis em casos de abandono, e o patrimônio público também, acho que a gente tem que ter resguardado em lei que o patrimônio público tem que ser tratado da mesma forma que o privado, porque o patrimônio público já diz tudo, ele é público, ele é nosso, é de todos, então a gente tem que zelar e preservar por ele. Então, é a mesma situação como vem no 51, vai ser a mesma questão, só a inclusão do patrimônio público. É só isso.
A emenda em discussão, o vereador.
Boa noite a todos. Bem, eu achei desnecessário, porque aqui ele já até fala que é público e privado. E em outros também que colocou, né, pode ser, né, ele acha necessário colocar público e privado, mas algumas coisas, assim, até de carros, que, imóveis, já fala, e ele não fala só que é público nem privado. Então, todas as emendas que tiverem público e privado, que eu achei que já deixou claro, na minha opinião, já estava claro que é público e privado, apesar de não ter, ele não ter falado. Mas aqui até fala que a exigência entra em lugares públicos e privados, né? Então, achei assim desnecessário essa emenda.
Mais algum vereador? Então, emenda em votação. Bárbara?
Não vou votar.
Só Antônio?
Eu vou abster seu voto.
Emerson?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Zay?
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Cleber.
Aprovo.
Sueli.
Aprovo.
Então. Seis. Abstém? Você também? Emenda modificativa número 5, de 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o artigo 51 do Projeto de Lei número 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Coronel Xavier Chaves, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 51. Os proprietários e possuidores a qualquer título de imóveis não edificados e também os imóveis públicos, inclusive os localizados às margens das vias públicas, localizados na zona urbana, deverão mantê-los limpos e livres de quaisquer materiais e substâncias nocivas a saúde da coletividade. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019, Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Senhor presidente, esse é a mesma situação do artigo 50, só a inclusão também.
Algum vereador mais falar sobre o projeto? A emenda em votação. Gilson.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Sou Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Sueli.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Luzair.
Aprovo.
A emenda está aprovada. Emenda modificativa número 6 de 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o artigo 52 do projeto de lei número 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Coronel Xavier Chaves, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 52. Os terrenos não edificados, privados ou públicos, serão fechados na sua testada e mantidos limpos e drenados. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019. Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Senhor presidente, o artigo 52 também, né, foi o que eu disse, 51 e 50. É a mesma situação, onde não enquadrava aqui de uma forma expressa que o patrimônio público. Então, só fiz a inclusão, privado e público, é essa emenda. A mesma situação dos 50 e 51.
Emenda em discussão. Bárbara.
Bem, pelo mesmo motivo, terrenos são terrenos, se ele é público ou privado, são terrenos. Também achei desnecessário.
Mais algum vereador? Emenda em votação. Luzai.
Aprovo.
Sábato.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sueli.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Sou Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Não vou votar. Abstenho.
Uma abstenção.
Emenda modificativa número 7, de 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o artigo 105 do projeto de lei número 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Coronel Xavier Chaves, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 105. Os estabelecimentos, prioritariamente os locais de diversão pública, como clubes, boates e similares, deverão adotar em suas instalações dispositivos, materiais, recursos e equipamentos de modo a conter a intensidade sonora do seu interior. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019, Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Esse aqui a gente discutiu bastante ele também na reunião da comissão. Na própria reunião da comissão, eles deixaram bem claro que, por ser um código bastante complexo, foi bastante coisa copiada de outros municípios. Eles trouxeram algumas coisas e tentaram fazer adequação. Quem estava na reunião pôde ouvir isso claramente. Existem algumas situações aqui, que é o meu modo de ver, ele funciona mais para os grandes centros, que são coisas que não acontecem no nosso município. E daqui 20 anos, a cidade, por mais que ela cresça, ela vai ser pacata, ela não tem possibilidade dela crescer tanto assim. Então, o que acontece? Nesse artigo 105, fala que esse dispositivo teria que colocar bares, restaurantes, clubes, boates. Eu tirei os bares e restaurantes. Por quê? Nós temos aqui hoje um restaurante, que é o restaurante, a pizzaria e o bar. Bastante tranquilo. E os bares são tranquilos. Para você poder equipar, fica bastante caro. Então, eu acho que hoje, na situação que a gente vive hoje, não existe essa possibilidade de estar investindo, se gastando. E não são estabelecimentos que fazem algazarra em nossas cidades. Por exemplo, a padaria, que é um estabelecimento que a gente tem, que é restaurante, padaria e bar, ela atende às normas e qualquer eventualidade, existe a lei federal, que é muito maior, e ela pode ser controlada se tiver algum evento, só chamar a autoridade e medir os decibéis e ele pode ser controlado. Então, eu acho que desnecessário esses dois enquadrarem. Então, eu só fiz isso, tirei os bares e restaurantes, para que eles não se enquadrassem nesse esquisito. Agora, nós nem temos boate, mas no eventual boate, clubes similares, realmente tem que ter, porque realmente o barulho incomoda. É só isso, presidente.
Mais algum vereador? Emenda em votação. Usaí.
Aprovo.
Sábato.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Suerlei.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Antônio.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
Emenda aprovada. Emenda modificativa número 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o artigo 105 do Projeto de Lei número 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Coronel Xavier Chaves, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 136. São obrigações do vendedor ambulante. Parágrafo único. Os comerciantes ambulantes que comercializem alimentos e bebidas devem usar luvas e toucas somente no manuseio de alimentos e bonés e outros vestimentas inerentes às demais atividades indicadas pela fiscalização. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019, Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Esse artigo, olha o que fala no artigo 136, olha o que fala o parágrafo único. Os comerciantes ambulantes que comercializem alimentos e bebidas devem, aí o inciso 5º, usar luvas, bonés, toucas e outras vestimentas indicadas pela fiscalização. O que, que eu fiz? Que ele use bonés normal, para todo atendimento. E agora, luvas e toucas só quando ele estiver manuseando alimentos. Exemplo, você tem um barraqueiro que ele está vendendo cerveja, por exemplo. Por que, que ele vai ter que ter luvas para poder vender cerveja ou touca? Então, coloquei bem claro que seja só para quando ele estiver manuseando alimentos. Nada demais também, eu acho que realmente é uma coisa bastante simples.
Mais algum? Barra?
Bem, no artigo 4, ele já fala que isso aí ele vai usar dependendo da fiscalização. O que a fiscalização ordenar. Eu acho que ele repetiu a mesma coisa, desnecessário, repetiu aquilo que já está sendo falado. Isso vai depender do que a fiscalização, eu acho que a fiscalização é que tem, né, o poder de dizer o que ele deve e o que não deve usar, né? Então, o artigo 4, nesse inciso 4, ele já deixa claro. Achei também desnecessário. Se vocês lerem o artigo 4, já fala que vai depender, ele vai usar aquilo que a fiscalização mandar.
Mais algum vereador? Suerlei.
Só corrigindo aí no início, ele está falando no artigo 105, é 136. Né? Só na emenda aí que tem um erro aí. Modifica-se o artigo 105.
E o artigo 136. Mais algum, vereador? Emenda em votação. Gilson.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Não.
Suerlei.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Zai.
Aprovo.
Emenda modificativa número 9, de 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o inciso 6º do artigo 158 do Projeto de Lei número 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Coronel Xavier Chaves, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 158. É proibido sobre quaisquer circunstâncias veículos públicos ou privados transportar detritos, terras, entulhos, areia, galhos, podas de jardins e outros e os deixar cair sobre as vias e logradouros públicos. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019. Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Esse também eu fiz só inclusão, porque não existia de forma expressa uma exigência para, por exemplo, os veículos públicos, que realmente trafegam pelo nosso município. Então, é só fazer uma adesão mesmo e colocá-lo na lei, que essa vale para o veículo privado, porque às vezes é uma preocupação que a gente tem, até enquanto vereador, porque o ato fiscalizador é o ato público, mas na verdade ele de forma alguma ele pode deixar de se fiscalizar. Então é uma forma de a gente estar garantindo que seja cobrado também dos veículos públicos. Tudo que for cobrado do privado tem que ser cobrado do público, a gente não pode se omitir para isso. Também essa é só essa inclusão, que os mesmos cumprimentos, que seja para o privado, seja para o público.
Bárbara.
Bem, a redação anterior é muito mais ampla. Então, ele retirou aqui, né? Aqui nesse caso, da forma que ele fez, vai ficar falho. Se você perceber, a redação anterior, se uma carroça, se alguém num carrinho passar aí também com transporte, ele não inclui veículo público, isso não é um veículo público, mas ele pode passar, isso já, e na outra redação tem esse tipo, então você tirou, então pode prejudicar, pode deixar uma carroça, não é um veículo público, mas ele pode passar com a carroça cheia de areia e cair e sujar. Então eu achei que ficou falho,
tá.
Porque o outro, você poderia até colocar o mesmo, mas colocar, né, público e privado, né, mas aí a redação... Eu não concordo. Se vocês pegarem a outra redação, fica muito mais
alto. Só uma observação, que a coisa que a gente fez foi só incluir o público também. A gente não mudou a redação. A gente só...
Não, se a gente aprovar o artigo 6, vai ficar só isso. Então,
deixa eu acho que
está
falha. Aqui eu contei na minha mesa. Não,
essa redação
está
falha. Aí teria que voltar a outra redação, colocar tudo e incluir só isso.
Pera, a gente olha aqui rapidinho. Não, agora a gente olha rapidinho. Tá, vou só fazer a leitura, acho que é até importante para que todos prestem atenção. O artigo 158, ele é claro, é proibido sob quaisquer circunstâncias. Aí a gente vamos para o inciso 6º. Transportar detritos, terra, entulhos, areia, galhos, podas de jardins e outros. E os deixar criar sobre as vias e logradouros públicos. Isso é a redação original. O que eu fiz nele é só colocar veículos públicos ou privados. Aí continua. Transportar detritos, eu não alterei nada a redação, só coloquei na frente veículos públicos ou privados.
Não, se for aprovado, altera, porque se não tinha antes, porque aqui tem o de antes e depois, então altera.
Não.
Os outros não estão mexendo.
Não está mexendo em nada, a gente só está...
Porque não está
comprando. No inciso 6º, você não está entendendo.
Só omitiu a redação... Na emenda, mas...
Então seria interessante você completar, tá, fazer
um
a emenda
erro.
Diferente. Você tá colocar...
Ele citou na emenda completo. O parágrafo primeiro, na verdade, é o inciso 6º.
Ah, então por que está a redação? Porque aqui está o...
Em vez de ser parágrafo primeiro, é inciso 6º.
Era bom você fazer a redação completa.
Não, é só trocar o aqui.
Porque, pois Bárbara, o que a gente
entendi,
fez aqui só acrescentou.
Mas seria interessante já...
O artigo 158. O artigo 158. O que a gente fez aqui, ó. A gente só acrescentou na frente veículos públicos ou privados, aí continuou a mesma redação. Transportar
então
detritos,
a redação vai continuar
terra.
É só não foi colocada a redação aí.
Ah, tá.
Mas ela continua.
Ela só acrescentou, não mudou em nada a redação dele.
Então, se puder colocar, melhor.
Mas, meu Deus, aqui
mas
tá
então,
muito...
fica na mesma.
Sim.
Pra mim, veículo, se ele é público.
É porque
ou...
em cima só está especificando o inciso 6º. O resto não está alterando.
É exclusivo só o inciso 6º.
Se fosse um artigo inteiro, se não se especificasse.
Então, mas é justamente a redação no artigo.
Então, aí fala somente o inciso 6º. Porque se falava, modifica o artigo, aí eu alterava ele inteiro.
É, aditivo.
Então é.
A modificativa.
É, era uma emenda aditiva.
Modificativa,
na
realidade.
É, porque
está
modificativa.
É, então muda isso aí, já coloca como emenda
porque
aditiva.
É como se
então ela passa a ser a emenda aditiva e
aditiva,
não modificativa.
Não, está modificando a redação do inciso.
É, mas isso aí também não
se for continuar.
No geral,
não
influencia, não. Isso aí não vai alterar. Não.
Mais algum vereador? Emenda em votação. Nuzai.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Suelei.
Aprovo.
Gils.
Aprovo.
Wenners.
Aprovo.
Seu Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Não, para mim veículo é veículo, independente de ser público ou privado.
Bárbara. Se abstém ou não aprova? Emenda modificativa número 10, de 8 de março de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o parágrafo 1º do artigo 158 do Projeto de Lei número 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Coronel Xavier Chaves, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 158. É proibido sob quaisquer circunstância. Parágrafo 1º. Os veículos públicos ou privados, transportadores de entulho ou similares, não poderão transportar cargas que ultrapassem a borda das carrocerias e deverão ser cobertos com lonas ou toldos quando em movimento. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019, Kleber Cristi Beraldo, vereador.
O artigo 158, a gente já tratou dele na votação passada, a gente só coloca no parágrafo 1º a mesma situação, que é colocar os veículos públicos, né? No caso de entulho, de carregar entulho, aqui fala que os privados têm que lonar. A gente está colocando aqui que o público também tem que ser lonado. Também, Bárbara, isso aqui é só acrescentou público, não alterou em nada. Colocou público privado, era aberto e a gente só fez a definição. A redação continua a mesma.
Bem, é isso que eu falo. Para mim, quando ele fala veículos, engloba todos. Se ele estivesse na redação veículo privado, eu concordaria. Mas quando ele fala veículo, já dá subentender que é qualquer tipo de veículo, ele sendo público, privado, né? Mas eu respeito, só não vou voltar naquilo que para mim já está claro, entendeu? Por isso que eu estou me abstendo.
Não,
então eu acho que é interpretação. Então, a minha interpretação foi essa.
Não, eu concordo com você, se permite, eu concordo com você e eu acho que realmente ninguém tem que votar emenda porque tem que votar. Eu acho que é porque ela tem que ser benéfica para o município. Eu, quando eu li, eu até conversei com as pessoas, eu li esse projeto 7 vezes e mesmo assim não consegui entender completamente e sei que ele vai ficar cheio de falhas. O que que acontece? No primeiro instante, eu achei isso, né? Mas depois eu falei, não, eu vou me cercar. Procurei um professor na sexta-feira e falou assim, numa lei, uma palavra nunca é demais. Então, se você puder resguardar, é muito interessante. Então, realmente, existem algumas coisas aqui que é só a título de precaução mesmo, mas necessariamente ela não vai fazer totalmente a diferença, porque eu acredito que dá para ser cumprida. Mas se você deixar na lei algumas aberturas, de repente fica mais difícil que se cobre. Então, só por isso que eu fiz esses acréscimos aí em algumas situações. É só isso.
Zay.
Uma boa noite a todos. Eu já... De imediato já a observação que eu tive agora, essa que o Kleber fez, é só um exemplo aqui, eu falei várias vezes aqui sobre a lona e esse trajeto de caminhões. E só para esclarecer, o senhor presidente, eu falei várias vezes e eu estou com um exemplo aqui e ele continua. Eu me citei várias vezes, fiz várias indicações de ilonar os caminhões e tal, etc. Acontece na nossa cidade, aqui na cidade de Coronel Xavier Chaves, e por incrível que pareça, eu vi poucos dias de novo, acho que não sou eu, vários vereadores falaram, é só um exemplo que eu estou dando, pela emenda que o vereador Kleber fez, de ilonar. Simplesmente ela foi passada aqui, eu estou vendo várias vezes, tiro o exemplo, o caminhão que recolhe os lixos, tá, e etc. da cidade. Eles vão, fazem e não ilonam. Então, passou aqui, às vezes, não sei se foi a responsabilidade do motorista, passou e eu não vejo isso acontecer. Então, é só uma observação que eu estou colocando aqui. E, por ser lixo tudo, é feio que ele vai se espalhando. Hoje mesmo eu passei na BR, João Vicente Vieira, já vi também e eu acho feio essa coisa e essa colocação que o vereador Kleber é muito coisa e parabéns para ele.
Enes.
Eu até concordo com você em parte, Luzai. Sabe por causa de quê? Às vezes, quer jogar também a responsabilidade só nas costas da prefeitura. Já cansei de ver caminhão de terra, sabe, com obra pública aí, sabe, sem ser o serviço da prefeitura, caminhão cheio de terra e deixa cair terra na rua. Esse dia mesmo eu vi um caminhão subindo da escola assim, com a tampa um pouco aberta e caiu um monte de terra, sabe? Aí a população vira assim, olha lá que vergonha, a prefeitura não limpa. Eu não acho obrigação da prefeitura limpar uma coisa que é de outras pessoas, entendeu? Então é isso aí que tem que botar na ponta da caneta também, entendeu?
Só na sua palavra, o vereador Enes, concordo também com a sua observação. Eu citei isso aqui, porque isso aqui foi citado várias vezes, e a sua observação também de terras, eu concordo também plenamente. E como tratos, eu vejo caminhões mesmo passando, tratores passando na minha rua, né? Porque eu moro lá. Agora mesmo, em época de encerar, eu vejo vários tratores passando e deixando derramar os tratos lá, né? Os resíduos, sei lá, nas ruas. Então eu concordo totalmente com você. Mas é uma coisa que ela entra para abranger, entendeu? Eu falei de lixo aqui porque a gente bateu muitas vezes e a gente faz isso. Então, como é público, se entrar esse critério, todos vão ter que fazer esse processo de clonar os caminhões, que não custa nada. É só isso.
Esse projeto não tem muito essa emenda de ficar discutindo, porque o que ele falou aqui, transpassar a borda, seja coberto com a lona. Poucos não estão acontecendo isso, mas é coisa. Então, o projeto, a emenda, eu acho que ela não precisa ficar discutindo, ela está correta.
Mais algum vereador? Emenda em votação. Gilson.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Sr. Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Essa emenda. Não, também não vou votar, não. Abstenho.
Sueli.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sábato.
Aprovo.
Musaí.
Aprovo.
Emenda supressiva número 1 de 2019 ao projeto de lei número 1142/2018. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 113 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, suprima-se o inciso 2 do artigo 43 do projeto de lei número 1142 de 8 de outubro de 2018. Que dispõe sobre o Código de Postura do município de Coronel Xavier Chaves. Artigo 43. Para preservar de maneira geral a higiene pública, ficam terminamente proibidos bater e sacudir tapetes ou quaisquer outras peças nas janelas e portas que dão para a via pública. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. 8 de março de 2018, Kleber Cristian Beraldo, vereador.
Esse artigo 43, ele fala o seguinte: para preservar de maneira geral a higiene pública, ficam terminantemente proibidos. O inciso 1º, despejar ou tirar detritos, impurezas e objetos sobre os passeios e reguladores públicos. Ele é bem claro quando ele fala que dessa proibição. Na verdade, existe essa proibição que a lei federal garante, na verdade, isso aqui é só adequação. Aí o inciso 2º fala bater e sacudir tapetes. Por que eu achei legal se proibir? Porque, assim, acho desnecessário essa proibição de se bater o tapete, porque já não pode julgar, né, nada na rua. Então, ao meu modo de ver, é desnecessário. No dia que a gente fizemos a reunião da comissão, até eu argumentei isso, eles me falaram: não, se você não achou legal, que você faça a emenda. E a previsão de prédio, mas eu não vejo uma previsão muito grande de prédio no nosso município, e a pessoa será responsável de qualquer forma se ela julgar. Então, é por isso que eu resolvi suprimir ela. Acho que é desnecessário.
Mais algum vereador?
Bem,
sábado.
Pode falar.
Boa noite, presidente, vereadores, todos aqui presentes. Achei interessante essa emenda pela questão que, no dia que a gente teve reunião aqui com a comissão, a gente até comentou sobre esse inciso aqui, e eu concordo que ele não tem tanta necessidade. Acho que estamos convivendo aí pacificamente, limpando os tapetes. Então eu realmente acho que é uma boa pontuação e não tinha realmente necessidade disso.
Bárbara.
É, eu só vou pedir para o vereador Kleber ler de novo o artigo 1, o primeiro, artigo por favor.
Inciso 1. Despejar ou tirar detritos, impurezas, objetos sobre os passeios e logradouros públicos. Esse é o inciso 1. Aí em seguida eu suprimi o inciso 2, quando fala que fez a observação do tapete.
É, eu só estou. É porque esse aqui até passou despercebido. Porque eu acho o seguinte, eu como dona de casa, né? Tem pessoas que dentro de casa não tem como bater tapete. Quem tem tapete sabe. Né? Eu acrescentaria assim, que a pessoa deveria limpar, porque tem casas que tem tapete e você não tem condições de bater o tapete dentro de casa ou fazer qualquer esse tipo de
manuseio
dentro de casa. Eu acho que eu acrescentaria que, caso seja necessário, a pessoa mesmo, né, a obrigação de limpar. Mas... porque, às vezes, nesse primeiro inciso, a pessoa pode pensar que é outros detritos, é lixo, essa coisa, de repente não pensa que um tapete batendo, né? Porque existem vários tipos de tapete. Então, eu fico em dúvida nessa retirada desse. Talvez eu acrescentaria, né? Que caso haja uma necessidade, a pessoa seria obrigada. Porque eu já vi pessoas batendo, botando para fora, dia de faxina e tudo. E o negócio é deixar limpo depois. Mas o problema é essa fiscalização de deixar limpo depois, né? Então.
Pode fazer a sua sugestão. Estamos abertos às sugestões.
É, eu acrescentaria, porque para mim, como dona de casa, acho que tapete. Eu não consigo bater tapete dentro de casa.
Então, mas aí o que tá, a emenda está tirando essa proibição.
Não, eu não estaria tirando, mas se caso acontecesse, só acrescentaria, né? Que.
Não, tá tirando.
Caso necessidade, a pessoa tem que deixar o passeio limpo.
Então, quando a gente fez esse inciso segundo, o que a gente fez foi suprimir. Então, assim, não vai ter essa proibição de bater o tapete mais. Vai ter a responsabilização de qualquer manuseio, de qualquer coisa na via pública, você é responsável, porque o inciso 1 garante isso. Mas a ideia de suprimir ela é que não vai ter essa objeção do tapete. Então ele vai deixar de existir nesse artigo. Essa é a ideia dele. Conseguiu entender?
Não, eu entendi. Só que se você tira, ela pode pensar que pode bater. Mas sem limpar. É isso que eu estou colocando. Ela pode bater, mas ela tem que limpar. Era essa. Eu acrescentaria isso para colocar. Mas, porque realmente passou despercebido essa emenda aqui. Porque foram tantas. E o tempo muito curto para a gente, né? É uma coisa que eu gostaria até que o presidente tomasse mais cuidado em relação a isso. E a gente rever esses 48 horas, né? Porque a gente realmente precisa, né, verificar direitinho se são 48 horas úteis ou se são 48 horas corridas. Né? Se o presidente puder colocar isso em pauta. Mas, se quiserem pôr em votação...
Para mim, sabe, é uma coisa tão simples que a gente está fazendo um dramão danado, sabe? Isso aí também é questão de educação, a pessoa bater o tapete lá e sujar, acho que é questão de educação, a pessoa ir lá e limpar. Então, eu acho que é tão simples esse fato aí, gente. Sério.
Mais algum? Sueli?
É o que o Enes falou, né? Uma coisa tão simples que acho que não cabe nem discussão. Acho que se retirar isso também de uma lei, está dando a possibilidade da pessoa bater um tapete em cima do seu carro, te prejudicar. Então... eu acho que o Kleber ainda há pouco falou que toda palavra que entra numa lei, ela é benéfica para a lei. Então, se você está retirando, você está diminuindo a lei, está dando mais abrangência. Então, eu acho desnecessário retirar isso, e a pessoa tem que ter a consciência. Se ela vai prejudicar a pessoa, ela tem que caçar outro lugar. Né? Então, essa é uma possibilidade da pessoa que está sendo prejudicada recorrer à lei. Né? Então, eu acho que é desnecessário suprimir isso da lei. Que é uma lei abrangente que tem que dar todas as possibilidades para quem estiver sendo prejudicado recorrer a essa lei.
Mais algum vereador? Kleber.
Só fazer um comentário. O direito civil é claro que qualquer dano que se causa a terceiro, você será responsabilizado. A minha ideia, porque a cidade é muito pequena, você acaba fazendo certas restrições, essa é a minha preocupação. Mas nesse caso, tipo que o senhor ali acabou de comentar, se você bater o tapete, cair qualquer detrito, independente se for tapete ou não, você será responsabilizado. O direito civil vai te exigir isso, isso aí é claro. Mas a minha ideia é justamente, porque se você começa a fazer restrições numa lei que é grande, passou muitas coisas despercebidas. A gente acaba fazendo várias restrições mesmo para a nossa cidade. Então, assim, né, respeito, acho que realmente a discussão é salutar, mas eu não consigo ver da mesma forma, respeito a opinião de todo mundo. Eu acho que por isso que a gente vive na democracia, cada um tem que opinar, e nem quero que as pessoas votem achando que eu sou dono da verdade. Eu acho que cada um tem que divergir e mostrar seus pontos de vista aqui para que seja discutido e que seja feito melhor para todos, de uma forma que agrade a todos.
Eu tenho lá, senhor presidente, de bater tapete de fora lá da porta. Isso é todo dia meu costume. Mas eu bato e junto eles. E não junto só pro funcionário da prefeitura pegar, não. Eu pego, coloco na sacolinha e põe no lixo. Então, fica aquilo assim, né? De gente que não bate. Então, pode proibir. Não.
Gilson. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Prefeito Fulvio. A todos aqui. Eu concordo com a sua lei também, Cleber. Você mesmo acabou de dizer que sempre acrescentar a palavra, né, é até bom na lei. Então, eu vou concordar com o que ele disse. Retirar, acho que não vai ser legal, não.
Mais algum vereador? Emenda em votação? Gilson?
Não aprova.
Wenes?
Aprova.
Seu Antônio?
Não aprova.
Bárbara?
Não aprovo.
Suelei?
Não aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábata?
Aprovo.
Nuzai?
Aprovo.
4-4. Então, é uma emenda, né, que eu acho que, na minha opinião, também não deveria tirar, né? Eu tenho que votar. Mas é uma emenda que ela não vai mudar muito, não, porque já tem o inciso primeiro. Então, eu não emendo. Emenda supressiva número 2 de 2019 ao projeto de lei número 1142/2018. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, suprima-se o inciso 4º do parágrafo único do artigo 136 do projeto de lei número 1142 de 8 de outubro de 2018. Que dispõe sobre o Código de Postura do município de Coronel Xavier Chaves. Artigo 136. São obrigações do vendedor ambulante. Parágrafo único. Os comerciantes ambulantes que comercializem alimentos e bebidas devem vestir-se com uniformes e ou batas. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2018, Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Esse é uma emenda na qual eu não vi necessidade. Quando se fala de vestir-se com uniformes e ou batas, porque anteriormente no inciso fala que você tem que ter vestimenta apropriada, você tem que estar limpo, higiene, então... Para você desenvolver, quando você começa, a gente está num processo de desenvolvimento dos ambulantes aqui no município. Você vê os barraqueiros começaram agora. E quando você está começando, mesmo tendo um incentivo da prefeitura, a prefeitura está ajudando, ela cede a barraca. Então, para você já começar a exigir que tenha um vestimento, acaba onerando. Então, se a ideia é incentivar, eu não acho que seja necessário. Porque é claro que tem que se ter uma boa higiene. Então, assim, então não vejo como realmente uma necessidade para quem está começando. Eu acho que não consigo ver. Né? Para quem está começando, então por isso que eu fiz para suprimir esse uniforme ou batata.
Mais algum? Bárbara.
Bem, para quem está começando ou quem já está, sabe que trabalhar com alimento, né, precisa de esse tipo de uniforme ou bata, porque isso aí é até norma da fiscalização. Então, eu acho desnecessário retirar.
Mas, Enes?
Eu acho até bacana assim, a pessoa ter até mesmo uma camisa, assim, sabe? Que fica até bem mais organizado. Às vezes até a prefeitura pode até custear uma camisa para os ambulantes, não, sério. Ficou um trem organizadinho, bonitinho. Eu acho bacana, porque as pessoas que vão ver, por exemplo, aquele lá, ele tem um direito de trabalhar e ter um uniforme. Então isso aí já é um cartão de visita, sabe? Eu acho bacana.
Gilson.
Para mim também acho que não importa a vestimenta, se estiver bem limpinho, com higiene, né, acho que para mim não tem importância nenhuma.
Primeiro o Luzai pediu, né?
Eu faço a palavra do Justo, né? Se você já se fala de higiene, eu acho que, né, independente de você estar uniformizado ou não, tem que ter o higiene. Então, eu acho que é válido.
Sábado.
Essa questão é bem polêmica, porque às vezes a pessoa está uniformizada, mas o uniforme não está limpo, o uniforme não está bem cuidado, e não é o uniforme que vai prescindir da higiene, né? A luva é outra coisa, já é um acessório que você tem, que você não vai ter o contato direto com o alimento. A touca não vai deixar o cabelo cair. Agora, o uniforme, se a pessoa tiver com a roupa limpa e o uniforme sujo, não vai fazer sentido. Então, para mim, se a prefeitura quisesse dar um uniforme, seria bem-vindo, mas eu não acho que vai ser isso que vai determinar da higiene dos alimentos, não.
Só para acrescentar também, porque eu acho que não há necessidade de grandes discussões nesse projeto, porque assim, quando eu falo em tirar, não existe uma proibição de usar, é só não ser obrigatório. Eu até conversei sábado estava conversando com alguns amigos aqui na rua, eu ainda falei para eles, se você pegar nesses últimos 6 meses, está acontecendo um fato novo na nossa cidade, que as pessoas estão saindo mais de casa, principalmente na praça. A praça aqui está ficando mais superlotada, principalmente no sábado, até 10h30, 11 horas. Então isso é uma coisa que vem sendo gradativa, o prefeito está fazendo alguns eventos, o pessoal está saindo de casa, isso é muito importante. Então você começa a estimular os comerciantes a poder desenvolver seus trabalhos, colocar suas barracas. Então, assim, quando se tira, não é para não inibir, mas em momento algum proíbe. Eu acredito que quando as coisas elas começam a andar, a própria pessoa queira isso, porque realmente dá essa impressão de organização, que você está mais organizado. Vamos tomar por base a padaria, todo mundo trabalha uniformizado, isso é necessidade. Já os bares não trabalham uniformizado porque a demanda é diferente. Então, a ideia não é proibir, é só para tirar, para não ficar uma coisa obrigatória de início, mas depois cada um vai se adaptando, né, conforme a sua necessidade. Eu acho que não quero discutir mais.
Não, eu só vou colocar para deixar muito claro que, como eu trabalhei numa clínica, tinha alimento, uma das justificativas de usar o bata, o uniforme, é que você não vem de casa com essa roupa. Quando você vai trabalhar com alimento, a roupa você veste na hora. Então, isso aí, falar que o uniforme está sujo ou não, isso já é outra coisa. Agora, essa higiene que é importante, que às vezes você pega que aqui é tudo pertinho, mas você vem de casa, passa por outros lugares. Então, a importância que eu acho desnecessário retirar é isso. Porque quando você vai trabalhar com alimento, você tem que vir de roupa e você colocar. E aí, na hora que você sai, você tira. Então, isso, por isso que eu acho desnecessário, né, essa retirada desse inciso. Porque são normas que a gente aprende com o tempo, que não é a questão de está sujo ou está limpo. A roupa pode estar limpinha, mas a roupa você vem de casa. Então, essa é por isso que eu acho desnecessário.
Fala.
Desculpa, mas aí o uniforme aqui pode ser uma blusa que tem um emblema com o nome do coisa e vai ser um uniforme. E a pessoa pode vir vestida com essa camisa. Aí não está falando, está falando uniformes ou batas. Então, o uniforme pode ser uma calça e uma blusa que vai estar indicando lá churrasquinho do primo, suponhamos, e a pessoa vai vir vestida com isso. Então, aí é diferente, eu entendo, do que você está dizendo, né? Uma coisa é um jaleco, um avental. Outra coisa é um uniforme, que é uma camisa, por exemplo. Né? É diferente. Eu entendo de forma diferente do que foi argumentado.
Não, mas assim, meu argumento para não retirar é esse. Porque são normas, são regras. Porque quando... Isso aí até para que a prefeitura até oriente os comerciantes, independente, quando ele tiver uniforme, que ele traga o uniforme e que ele vista. Até orientar quando as pessoas forem fazer na prefeitura, né? Que eu acho que às vezes a gente peca por não saber, né? Então a informação é importante. Então até uma dica para a prefeitura, quando as pessoas forem fazer inscrição, deixar claro, você pode ter uniforme, mas esse uniforme é vestido lá. Então assim, são normas e regras que a gente aprende com o tempo. Então, é por isso que eu acho desnecessário. Mas fico, respeito e deixo em aberto aí, na consciência de cada um.
Ô, Bárbara, também entendo a sua preocupação, mas, por exemplo, no carnaval aqui na praça, nas barraquinhas, como que a pessoa vai fazer para trocar ali de uniforme na barraquinha se não tem um lugar apropriado para ela?
Aqui tem um coreto que tem um banheiro. Então eu acho assim que a gente, como diz assim, não é demais, entendeu? Então não é questão, é questão de orientação mesmo. Que use, porque você vê, a maioria usa, eu vejo, usando bata, usando um jaleco, que eu acho que é importante. As pessoas já têm que começar certo. Independente de estar começando ou não, tem que começar certo.
Se tiver então, um lugar fora da praça aqui, que não tem um lugar adequado para trocar.
Você pode trazer, entendeu? Que a maioria trabalha com jaleco. É isso que eu estou dizendo. A gente não precisa retirar. A gente não precisa retirar. Mas orientar. Eu acho que essa é a função.
Ela está pensando em uma coisa mais simples. A pessoa só tem uma camisa só, assim, escrita alguma coisa. E, tipo assim, o vendedor ambulante está ali, então já está cadastrado na prefeitura, põe aquela camisa. Aí, algum cidadão age de má fé, tipo assim, no sábado, cidadão que movimentamos, no domingo, vou botar minha caixinha de isopor, vou lá vender. Então, todo mundo está com a camisa, eu estou com outra diferente. Então, isso aí já é uma maneira de identificar que ele não está cadastrado na prefeitura. Assim, estou pensando nesse nível. Agora, esse negócio de jaleco, essas coisas, eu acho é opcional de cada um, eu acho.
Pode pôr em votação a emenda?
Sim, vou votar.
Gilson?
Aprovo.
Wênis?
Aprovo.
Seu Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Não aprovo.
Suelei?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábata?
Aprovo.
Zay?
Aprovo.
Temos algumas emendas aqui que entrou fora do prazo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emendas. Sete emendas fora do prazo. Eu não vejo problema, né, colocar essas emendas para discussão, porque é um projeto que já está aqui há tanto tempo. Eu acho que deveria, né, esse projeto ser votado hoje, com as emendas ou sem as emendas. Esse projeto teria que entrar em votação hoje. Então, eu vou estar lendo as emendas. O vereador que não concordar, eu concordar, que dá sua opinião e seu voto. Então, essa é a minha opinião. Aí eu vou estar lendo essas emendas. Algum vereador quer falar antes de eu ler?
Eu não vou votar, eu vou pedir vista nessas emendas, porque essas emendas eu recebi agora. Então, eu não vou votar.
Mas, presidente, eu não concordo com a vereadora, não. É pedir vista no...
Principalmente tem uma emenda aditiva.
O projeto amarrar também? Se pedir, vai amarrar o projeto. Então... O projeto tem que entrar em votação hoje. Então, passa as emendas. Ele já viu mão que se passa. Era passa
não,
as
se fossem emendas normais, mas tem emendas aditivas que a gente precisa analisar. Eu acho que a gente não está aqui trabalhando sob pressão. Então, se entrar, eu vou pedir vista nessa emenda, principalmente na...
Vai amarrar o projeto mais uma vez, que esse projeto está aqui tanto tempo.
Mas eu não tenho culpa. Já tem tanto tempo, porque as emendas não foram feitas antes. Então, principalmente a emenda aditiva. Então, essa emenda eu não vou deixar votar. Mas eu vou pedir voto. Isso é um direito meu que eu tenho, eu acho que você tem que respeitar. Então, essa emenda aditiva não vai entrar em votação.
Mais algum vereador?
Eu vou passar para o projeto de votação.
Eu também concordo.
Mas eu peço isso.
Então, essa é a questão, se as emendas ficarem e o projeto, eu ponho ele em votação?
Não.
Não posso, pô. Então vai amarrar o projeto mais uma vez.
Já amarraram tanto tempo, né? E aí essas emendas, por que essas emendas não já foram feitas? Porque se fossem emendas simples, mas...
Eu acho. Sabe?
Eu concordo que é um direito da vereadora Bárbara pedir para poder analisar as emendas, sim, já que elas estão fora do prazo. Eu concordo, eu acho que é um direito dela, né? Para ela poder votar com clareza o projeto.
Mais algum vereador? Cleber.
Senhor presidente, eu também concordo. A vereadora Bárbara está dentro do direito dela de pedir vista, tendo tomado consciência da emenda agora, que foi entregue para ela, então realmente ela tem o direito de analisar. Só para fazer uma observação, esse é um projeto que ele é de suma importância para o município. A ideia é somar, mas o prefeito conseguiu gerir a cidade até hoje sem ele. Então, quer dizer, mais 15 dias eu acho que vai, não vai ser um problema. Não é um projeto que vai impedir o andamento da cidade, então eu tenho que respeitar realmente. E só a questão, porque eu realmente pedi vista do projeto várias vezes, porque eu achei necessário fazer as emendas, porque um projeto que tem 211 artigos... tem que ser lido, relido. Eu li ele 7 vezes, tenho certeza que se eu ler mais uma vez eu consigo achar mais uma coisa que dá para mexer. Então, sim, realmente por isso eu acho que tem que ser respeitado. Ela está dentro do direito dela e eu acho que tem que ser respeitado esse pedido de vista dela, senhor presidente. Até te agradeço que eu pedi que era para colocar em pauta, se o senhor pudesse, porque realmente a gente já votaria ele hoje, mas a gente tem que realmente entender os dois lados. É só isso, senhor presidente.
Então, pedido da vereadora Baba, fica em tramitação as emendas número 7 e 8, emenda aditiva 7 e 8, emendas modificativas 14, 15, 16, 17, 18, emenda supressiva número 3, também junto com o projeto Código de Postura, fica o Código de Obras. Seguindo os trabalhos, projeto de lei número 1146/2018, avaliação de desempenho. Está em tramitação a pedido da vereadora Sábata Rezende Chaves. Tem algumas emendas, vou estar lendo as emendas.
Presidente, só uma questão aqui. Eu tive aqui mais cedo e eu conversei com a Carolina e com Jucinei, Luzair, né? Estava aqui também. E eu queria... Tem uma... Na verdade, duas emendas aqui que eu queria modificar. Porque... O que acontece? Eu coloquei aqui... uma emenda. Eu coloquei a questão dos cargos comissionados e na outra eu coloquei secretários e assessores. Mas como eu estava justificando para eles, eu acredito, por exemplo, que não faz sentido haver uma avaliação, por exemplo, da população para assessores, sendo que eles não trabalham diretamente com a população. Então, por exemplo, assessor de finanças, assessor jurídico, eles não têm esse contato com a população, então não tem por que eles terem essa avaliação. E aí, o que nós comentamos, né, na conversa que a gente teve aqui, era se eu poderia colocar, por exemplo, que isso fosse só para as áreas que têm contato direto com a população, se eu poderia fazer essa alteração aqui ou se eu posso fazer essa alteração para a próxima reunião.
Senhor presidente, eu até conversei com a SAPTA e essa situação que realmente fica difícil para o cidadão avaliar, por exemplo, um controle interno. Para ele é uma coisa abstrata. A título de sugestão, esse é um projeto também que ele já está nessa casa, só a título de sugestão, vereador, acho que você que tem que saber em relação aos seus emendas, mas eu colocaria ele e melhoraria a redação, porque assim, é uma emenda modificativa e ela tem que ser, essa redação tem que ser bem elaborada. Como que vai ser feito, eu acho que não em plenário, que eu acho que você poderia sentar, procurar a Carol, que é assessora jurídica, para poder te ajudar a se elaborar, porque assim, a sua ideia de imediato é somar no projeto, mas de repente a gente pode fazer uma mudança que a gente pode estar prejudicando, entendeu? Ou talvez criando um tumulto. Imagina se a gente abre uma abertura para fiscalizar, para a população fiscal de direito, mas eu falo de uma forma que eles comecem a ter que fiscalizar o serviço lá do tributário, por exemplo, poderia, então a título de sugestão, eu acho que você poderia pedir tramitação para que você pudesse elaborar a nossa redação para que trouxesse para casa, até para o seu entendimento, para o nosso e para o cidadão, uma coisa mais. Só a título de sugestão, acho que você deve.
Então. Foi o que eu conversei mais cedo com a Carolina, porque eu pensei em fazer essa alteração hoje mais cedo. Mas aí, essa questão de fazer as emendas fora do prazo, eu acabei deixando para discutir no momento da reunião para poder, né, pedir as opiniões dos demais vereadores. O que acontece? Eu entendo que os cargos efetivos eles têm essa questão da avaliação de desempenho com muita clareza. Agora, os comissionados eles são avaliados diretamente pelo prefeito, que é quem contrata, quem faz livre nomeação e livre exoneração. A minha ideia, a princípio, era qualificar os serviços, né, que normalmente uma avaliação de desempenho ela tem principalmente esse objetivo, que é fazer com que os servidores eles se qualifiquem, eles melhorem o serviço que é prestado para a população. E aí a ideia era só que houvesse um feedback, mas quando eu pensei, eu achei que estava abrangendo demais e não faz sentido... eu querer abranger alguns cargos que nem que não têm contato com a população. Então, era isso que eu queria modificar. Eu queria saber se eu posso fazer isso para a próxima reunião.
Então, vereadora, no caso, então, ficaria só essa emenda?
Espera aí, que eu estou cheio de emenda aqui.
É difícil aprovar a emenda e o projeto.
Senhor presidente, é questão de encaminhamento. Se ela está querendo modificar a emenda, deixa o projeto em tramitação com todas as emendas juntas.
Porque senão pode.
Por favor.
Eu acho que fica mais interessante. É uma coisa que eu não me preocupo muito é com essa questão de avaliar secretários, porque eu acho que nenhum prefeito, nenhum executivo vai querer ter um secretário que não esteja em conta do serviço. Né? Então. Acho que se o prefeito estiver mantendo alguém que está fazendo um serviço errado ou mal feito, as consequências vão para cima dele. Então, acho que como que você vai pôr a população para avaliar um secretário? Igual acho que o Cleber falou, controle interno, secretário de administração, são situações que a população dificilmente consegue acompanhar. Então, acho que quem está acompanhando isso no dia a dia é o executivo, a própria Câmara,
sim,
que tem que estar avaliando essas questões, e a Câmara tem poder de nos exonerar os secretários também, né? A gente pode saber disso, né? A gente pode olhar não sei se na Constituição do município, com acho que 6 vereadores pode se exonerar secretário. Então acho que quem tem que estar atento a essas questões, e a gente foi eleito para isso, é os vereadores, né? Então acho que você criar uma abertura para a população estar avaliando, o próprio servidor público, ela vai estar avaliando, vai estar dando a sua opinião, mas essa comissão que vai avaliar o desempenho do funcionário tem que ser uma comissão bem formada, com pessoas responsáveis e independentes. Você começa a julgar a população, você arruma um grupo de pessoas para fazer uma pressão num funcionário ou numa outra pessoa. Então, acho que isso fica uma abertura muito um complicador para ser avaliado.
Posso? A minha intenção não era de maneira nenhuma que se aplicasse a avaliação da forma como ela está feita para os efetivos. Em momento nenhum eu pensei nisso. A minha ideia mesmo é que, assim como a gente tem aí três meses de governo do presidente, a gente já tem o feedback de como está sendo o governo dele, a aprovação do governo dele. A ideia, eu acho que seria nortear as ações, não de maneira nenhuma interferir, por exemplo, nisso. Como eu disse, eu sei que é prerrogativa do prefeito, nomeação e exoneração. Então, assim, em momento nenhum eu pensei nisso. E quando eu pensei desse feedback, eu pensei não nos cargos lá de licitação, controle interno, nenhum desses, né? Finanças, jurídico, isso aí eu entendo que a população não lida diretamente com eles. Então, para mim, a população nem teria como dar um feedback do serviço deles. A ideia era que isso servisse para direcionar novas ações, talvez. Seria nesse sentido, que é o sentido que eu entendo como objetivo principal também de uma avaliação de desempenho. Mas, de forma nenhuma, eu queria incluí-los na avaliação nesse sentido da avaliação de desempenho dos servidores, que é em outro formato, que avalia critério de assiduidade, avalia critério de produtividade. Isso tudo quem vai avaliar é o prefeito que está lá acompanhando. Em momento nenhum eu pensei nisso. Por isso, mais cedo, eu vim aqui, comentei com a Carolina, com o Justinei e com o Luzair, que eu queria fazer essa modificação, que eu não queria emenda nesses termos, e acabou que eu não fiz isso por orientação mesmo da Carolina, para não fazer uma emenda fora do prazo. Mas, de maneira nenhuma, em nenhum momento, eu sei que aí é lógico, né, isso é óbvio, que o prefeito não é interessante para ele numa gestão, que ele tenha secretários que não estejam fazendo um bom serviço. E, de maneira nenhuma, a população vai definir isso. Quem vai definir isso é o prefeito. O prefeito que vai ter o feedback da população e vai decidir o que ele acha que precisa ou não melhorar. Isso aí, tanto é que é uma prerrogativa dele. Então, assim, em momento nenhum, eu quis incluí-los nesse formato da avaliação de desempenho. Tanto é que aqui eu ainda coloquei uma avaliação especial. Se eu não me engano, eu coloquei avaliação especial baseada em avaliação da população, que servirá de feedback para aprimoramento de seus serviços. Só isso. Não coloquei mais direcionando para nada que fosse além do que seria responsabilidade da população, né? Uma coisa que é uma prerrogativa do prefeito. Então, assim, é só para deixar claro, porque não ficou explicado, né? As emendas foram apresentadas agora. E eu queria deixar bem clara a minha intenção. Primeiro, que eu acho interessante essa avaliação. Eu acho muito interessante, a própria vereadora Bárbara, quando entrou, falou de uma ouvidoria. Eu acho interessante uma ouvidoria, mas em outro formato, né? Não no formato que ela propôs. Mas eu acho muito interessante uma ouvidoria que diz do serviço que você está prestando, que o serviço que é prestado é ser prestado para a população. Então, a gente quer que a população fique satisfeita, né? Que eles fiquem bem atendidos, não só pelos efetivos, assim como por todos. Mas, em momento nenhum, e não foi essa a minha intenção, por isso a ideia de reeditar isso aqui, seria nesses termos de avaliação, assim como o vereador Suerlei citou aqui. Seria mais no sentido de ter mesmo um feedback que direcionasse os serviços. Isso acho que a gente acaba tendo, só que a gente tem isso num prazo mais longo, que seria de 4 anos, né? a cada 4 anos a gente é ou não reeleito. E isso é uma avaliação que a gente tem da gestão que a gente fez, né? É uma coisa que às vezes a gente não tem, por exemplo, os cargos que lidam diretamente com o povo, não tem, né? Eles não têm esse tipo de avaliação, e talvez até para o prefeito seria interessante para ele melhorar a excelência dos serviços que ele, né, que ele presta. Então, eu agradeço por poder reeditar, e eu queria só esclarecer mesmo que de forma nenhuma, nem eu, enquanto fiscalizadora, tenho conhecimento técnico, por exemplo, para fiscalizar ou para dar um feedback de um setor de finanças, de um setor de jurídico, porque eu não tenho competência para isso, né? Na verdade, por isso também que eu pensei, porque a população tem contato com os outros serviços, né, que são diretamente prestados a ela. Isso é uma questão muito mais interna. Então, é só para esclarecer. Obrigada.
Mais algum vereador?
Kleber. Não é sobre esse assunto, não. Só quero deixar aqui registrado que eu vou fazer uma alteração, uma emenda aqui. Só ler o artigo, só para vocês terem ciência que eu vou fazê-lo. Eu não farei mais emendas, mas só para vocês entenderem que a próxima reunião ela vai estar uma alteração na emenda, eu não vou retirá-la, eu vou só fazer uma mudança nela. Aqui coloca assim, artigo 165, todo proprietário, possuidor ou usuário de casa, sítio, chácara ou terreno no território do município, que quer seja cultivado ou não, é obrigado a extinguir as formigas, cupins, ratos e outros animais nocivos dentro da sua propriedade, de acordo com este código e do Código Sanitário do Estado ou Município. O que acontece, senhor presidente? Formiga, ele vem de longe, ele vem de um lote passando por outro. Então, qual que foi a minha ideia? Colocar também que o poder público também seja responsabilizado de tirar as suas propriedades. Aí, no que a gente fez, a gente colocou pombos. Só que, na verdade, não pode extinguir pombos. Então, a gente vai tirar o pombos dessa emenda. Então, na próxima, eu vou fazer a alteração e tirar o pombo. Porque a gente vai extinguir, são ratos e formigas. Só essa correção nessa redação que a gente vai fazer para a próxima reunião. Queria deixar aqui registrado, porque eu só vou fazer essa alteração. Só isso.
Sábata, só me explica aqui. Você está falando da emenda modificativa número 11. É só uma sugestão, porque você já colocou na emenda número 12, cargo comissionado para avaliação.
Seriam as duas que eu ia modificar.
Não seria melhor você retirar essa e deixar em votação essa, já que você colocou já o cargo comissionado aqui, que aqui não dê. Não. Fica. Que ela vai ter uma avaliação, mas fica pelo prefeito. Não, você aí retirava não... essa emenda aqui. Não, aí o entrava em votação hoje. Não, o que acontece? Esse que eu coloquei comissionado aqui, que estava aqui, já estava no projeto.
Não, comissionado não estava, não.
Estava no projeto. Posso terminar? Eu vou terminar e que você vai entender o que eu estou dizendo. No projeto tinha um que falava o seguinte: cargos comissionados. Servidor efetivo em cargo comissionado com função afim seriam avaliados. Isso estava no projeto original. Isso não fui eu que coloquei, não. Eu estou procurando a emenda aqui, mas tem tanta emenda aqui na folha que não fala. E aí ele já estava falando isso lá, no projeto original. Se eu pegar o original, eu acho aqui. Vou te mostrar. Só um minuto. Aqui, ó. Artigo 11º. O servidor que for nomeado para exercer cargo em comissão ou função notificada será avaliado no exercício do mesmo, desde que a função seja assemelhada. Isso está aqui no projeto original, não fui eu que coloquei.
Sim, mas ele já está. É isso que eu entendi que você falou. Você fala
que o prefeito, é função do prefeito avaliar. Ele que vai dizer, já que ele não é concursado.
É, não, mas...
Ele já está no projeto. É isso que eu não estou entendendo. Por que que você não retira e a gente vota as outras suas emendas? Porque se já tem avaliação no próprio projeto, é isso que eu estou colocando. Já que o seu objetivo é que o carro comissionado seja avaliado. Se ele já está no projeto.
Não. É isso que eu queria dizer. É isso que eu queria. Eu não queria, como eu falei, o cargo em comissão ele vai ser avaliado pelo prefeito. Isso aqui já é uma exceção, né? Só em caso de função assemelhada. E já está aqui no projeto, né? No caso de avaliação periódica de desempenho funcional. Mas o que eu quero dizer é que eu não acredito que o que eu quero mexer seria naquela cláusula lá que fala da avaliação, do feedback dos serviços da população. Uma avaliação especial não seria nem uma avaliação de desempenho no formato que está aqui padrão. E aí, se eu mexer, se eu retirar uma emenda, não vai resolver o que eu quero alterar. Entendeu? Se já está para a próxima, eu retirar essa emenda não vai alterar o que eu quero alterar.
Não, é que não deixou claro o que é realmente seu objetivo, qual que é o seu objetivo nessa alteração.
Então, eu vou elaborar ele.
Não deixou claro, porque você deixou claro, você agora falou. Não, eu acho que não é função da população, é função do prefeito. Isso daí já está no projeto. É isso que eu não consegui entender. Por que não retirar essa e votar as outras emendas suas, que está dentro do contexto? É não, isso que...
Não, porque as outras emendas, porque elas estão amarradas...
Não,
a meu ver, quando eu elaborei, eu tentei, né, fazer a...
Só um minutinho. As duas vereadoras, se for ficarem discutindo uma com a outra, não vai chegar a lugar nenhum. Então, a vereadora já disse que não vai retirar. Então, fica todas as emendas em tramitação e o projeto.
Não, posso
falar,
se a
gente for continuar discutindo
entender
essa emenda aqui,
não, é
vai ficar aqui
como
a noite inteira.
Não, é porque como a gente vai avaliar a emenda dela, eu gostaria de entender qual o objetivo dela. Porque quando a gente fosse avaliar, porque quando ela deixou claro aqui que entendeu que o público não pode. Era isso que eu queria entender. Porque ela falou uma coisa e se ela retirar esse projeto, fica claro isso, entendeu? Pelo que ela falou hoje aqui.
Então, quando eu fizer as alterações, eu acho que você vai entender.
É, eu queria deixar, porque na hora eu realmente não estou entendendo.
Presidente, toca o barco para frente aí, por favor.
Então, fica em tramitação todas as emendas do projeto de avaliação de desempenho. Dando sequência, projeto de lei número 1137, institui o dia do Polícia Militar. Está lendo o projeto? Projeto de lei número 137, de 28 de fevereiro de 2019, institui o dia do Policial Militar, comemorando no dia 21 de abril no município de Coronel Xavier Chaves. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Coronel Xavier Chaves o Dia do Policial Militar, que será comemorado no dia 21 de abril. Artigo 2º. A Câmara Municipal fará todos os anos a homenagem a todos os policiais militares lotados no destacamento da Polícia Militar de Coronel Xavier Chaves. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 28 de fevereiro de 2019. Luzair Assunção, vereador.
Senhor presidente, eu vou ser rápido, breve. Eu imaginei assim, e fui procurar, né, se tem o dia do dia da cidade, o dia de Santos, né, e o dia de várias coisas. Então, eu imaginei,
por que não o polícia, né? O policiamento, o destacamento aqui de Coroas mesmo. A gente, né, a gente vai lembrar de polícia quando a gente está em situações, né, de perigo, de tal, etc. Aí o cara fala assim, ah, não sei. Tem muita gente que ainda fala assim, eu não gosto de polícia. Então, na hora que precisa, que o bicho pega, o termo que gosta, ele vai lá e fala assim, tem que chamar a polícia. Então, eu achei, né, e fui buscar, e acho que vocês podem até ver, tem poucas cidades que comemora, acho que o dia do polícia. Se vocês buscarem lá, vocês vão ver do que eu estou falando. Então, eu achei interessante, e acho viável, colocar também, né, incluir os policiais, né, o dia do policial. É por isso que eu fiz. Eu acho bem vado por ser policiais e pelas funções que ele faz, né? Inclusive na nossa cidade, que está, né, é pouco ocorrências que tem, então parabéns para eles, e que se faça uso, né, sei lá, de homenageá-los. É só isso.
Fala.
Parabenizar o vereador Luzair, achei muito interessante o projeto, a iniciativa. Se a gente pensar na importância do policial militar, é só lembrar quando eles entraram em greve lá em Espírito Santo, o que aconteceu, para a gente ver o quanto é essencial, né, o serviço prestado por eles. Então, nada mais justo que homenageá-los.
Cleber.
Luzair, eu acho que foi bem lembrado. Até porque nós temos, nesse momento, o sargento está à frente do destacamento, que ele está fazendo um trabalho muito bacana. Tanto é que ele recebeu uma honraria, né, há 22 dias atrás, por parte da vereadora Bárbara, e foi aprovado por todos aqui. E ele faz um trabalho muito bacana, que é a aproximação da Polícia Militar com a comunidade. E ele está frequentemente participando de todos os grupos que tem no município, tudo que é chamado, ele está participando. E ele é uma pessoa bastante ativa. Então, acho que é interessante isso que o Luzair fez, que é uma valorização ainda maior para que a Polícia Militar ela possa estar sendo mais parceira ainda do que ela já é com o município. E o que a vereadora Sábata falou em relação à greve realmente é uma realidade. Às vezes a gente tem mania de não valorizar o policial, mas só a presença dele já ajuda bastante, é significativo. Então, muito justo, parabéns, Luzair, pela sua ótima iniciativa.
Mais algum vereador?
Eu recebi agora essa emenda. Eu não sei se os outros vereadores já tinham recebido.
Não.
Ou esse aí projeto de lei. Já tinham recebido?
Já.
Já? Não, eu recebi agora, tanto que eu vim aqui até na sexta-feira e não tinha recebido. Né? Eu acho que é merecido, mas pela questão de eu ter recebido agora, vamos estudar com carinho, ver direitinho, vou ler com carinho. E aí... eu prefiro votar na próxima reunião.
Mais algum vereador? Então, projeto de tramitação, a pedido da vereadora Bárbara. Terminados os projetos, vamos para as indicações. Indicação, autor Kleber. Tem ela aí?
Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que se subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Seja feita a obra de calçamento do trecho em frente à residência da senhora Irenilda no residencial São Francisco de Assis. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de março de 2019. Essa é uma indicação que eu já fiz várias vezes, o vereador Enzo já fez, a gente até comentou sexta-feira em relação a ela, é até bom o seu prefeito aqui. É um trecho pequeno que ficou esquecido na época que estava sendo calçado o residencial São Francisco. Então eu gostaria que pudesse estar sendo feito esse trecho lá. Acredito que não é um valor muito alto, de repente dá para poder fazer até com recurso ordinário. Então eu gostaria que pudesse ser analisado com carinho, que é uma demanda bastante antiga já do nosso município. Inclusive é uma demanda que vem sendo solicitada da legislatura passada. Só isso, presidente.
Indicação do vereador Luzair.
O vereador que subscreve, se quer após tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal a seguir indicações. Previdências urgentes referentes a esgoto ao céu aberto, no valão que se inicia na rua Joana Rosa, no bairro Vila Fátima. Posso comentar rapidinho, senhor presidente?
Rapidinho.
Pela segunda vez, eu relato esgoto céu aberto da cidade de Coronel Xavier Salles. E indiferente da gente ver o esgoto, né, de todas as casas e etc. caírem no rio, não justifica de eu não ver o esgoto em céu aberto aqui dentro da cidade. Peguei um tempo atrás do posto de saúde e agora pego esse de céu aberto. Eu não sei se é do conhecimento do senhor prefeito. Um tempo atrás eu fiz a indicação. Eu não sei se o senhor prefeito está a par do problema. Então, é só uma... Eu mandei para o senhor prefeito, porque eu, inclusive, fui lá com o vice-prefeito, com a secretária do meio ambiente, que é a Viviane, e até então, ontem mesmo, eu estive lá no local e não foram tomadas nenhuma providência. E a questão de não tomar as providências, até que, de repente, tem muito trabalho para fazer por aí, a gente não pode... também, né? Mas lá, como é esgoto céu aberto, e tem moradores, e ainda mais nesse mês, é crítico, né? Daqui para frente, o problema de dengue, eu não sei se, acho que já teve relatos por aí, eu acho, né? Que a gente tem que, é uma prioridade, é tudo, mas principalmente o esgoto céu aberto lá, que é de conhecimento também do senhor secretário, que eu sei que ele está sabendo. Então, que tomasse essa providência, senhor presidente, de ir lá e pelo menos resolver esse problema, né? Tem crianças do lado e tudo, etc. E o valão, que pedimos também para limpar, está todo sujo. E esse tal esgoto que está caindo lá, que está no céu aberto, além dele estar caindo lá, pode causar danos à população, né? E crianças, tudo, famílias, etc. E ainda está correndo pelo o valão que corre do terreno do pessoal do senhor Fernando Ruir, da dona, eu esqueço o nome agora, da esposa dele, passa e deságua aqui no córrego do sapateiro. É só isso. Que tomasse as providências cabíveis, né, pelo meu visto, o mais rápido possível, porque é um perigo constante que está lá e é só isso.
Algum vereador tem alguma indicação? O Enes.
Não é bem indicação, é uma forma de agradecimento para o senhor Romilson, sabe, eu tive conversa com ele. Sabe, pedir para ele roçar lá na Vila Fátima, lá aqueles canteiros lá, sabe, eles fizeram um belo serviço lá, sabe, pedir também ele para roçar ali em frente à caderninha, sabe, ele foi lá com uma boa vontade, fez, sabe, e falou para mim que está cheio de serviço, então às vezes, dessa vez eu dei sorte, sabe, atendeu muito rápido, então é uma forma de agradecer a ele, sabe, a sua equipe. Sei que é obrigação deles, mas assim, a gente tem que agradecer cada dia mais, porque hoje a demanda da cidade é muita. Então, não volta de agradecimento a eles.
Gilson. Presidente, essa indicação eu até fiz ela no ano passado, e volto a fazer, até fiz uma crítica aqui, né, que foi com relação às lâmpadas que estão queimadas lá em torno do salão, e alguns bocal também que estão atrapalhados. E em torno do cruzeiro tem algumas lâmpadas queimadas. A crítica que eu fiz foi que aqui na época do Natal, do Ano Novo, né, passou a praça toda iluminada e o pessoal me cobrando que lá estava tudo queimado, tudo no escuro. Então eu queria refazer, aproveitando a presença do prefeito aqui, da secretária de cultura Lidia ali, fazer essa indicação novamente. E eu até conversei com o secretário de obras, a fossa do salão lá da Cachoeira, ela afundou a tampa, então ele disse que ia estar lá vendo hoje, mas não apareceu, então está aberto, ela afundou para baixo, então aproveitando também a presença do prefeito, faço essa indicação, o pessoal está até me cobrando.
Obrigado, presidente. Fábio.
Eu ia fazer ela por escrito na próxima reunião, mas estou aproveitando que o prefeito está aqui e já vou fazer verbal. Que a prefeitura possa avaliar a possibilidade de construir esses parquinhos de madeira nas praças, é claro, madeira certificada dentro das normas de segurança de um parquinho, mas aproveitar, né, que tem o Suerlei que está lá, que tem um conhecimento amplo e sabe muito bem lidar com esses com madeira. Eu acho que seria muito interessante se as praças daqui pudessem ter isso. Talvez o custo não seja tão alto e é um lazer, né, para as crianças. E outra indicação seria, se possível, né, que seja feita uma avaliação na Vila Fátima, que tem algumas ruas que estão sem poste mesmo. E foi uma indicação que eu também já fiz aqui algumas vezes, mas, por exemplo, aquela rua subindo ali o Salão da Granja, ela não tem nenhum poste e ela é bem escura. E essa, então, assim, essa é uma das, né? Mas seria interessante poder avaliar ali a necessidade de aumentar um pouco a iluminação, porque a gente sabe que os lugares que ficam mais ermos, escuros, eles também acabam favorecendo comportamentos que não são tão adequados, né? E diminui a segurança também dos moradores lá.
Kleber.
Na indicação não, presidente. Só um comentário na indicação da vereadora Sapato. A título de sugestão, acho que a indicação é válida e muito boa. Funciona bem, tem um modelo simples no Parque Municipal em Belo Horizonte. Ele é todo de madeira e a criançada aproveita. Se você for lá num dia normal, tem o parque normal e as de madeira. As crianças preferem ficar lá brincando esses brinquedos. Então seria uma boa sugestão que se o prefeito pudesse estar olhando. Essa seria uma sugestão que atenderia não só nas praças, mas se tivesse um, já ajudaria bastante o lazer das crianças aqui, principalmente no final de semana. Então, boa sugestão. Lá é um exemplo claro que funciona, tá?
Eu ia fazer por escrito justamente por isso, porque eu tinha até uns modelos de alguns parques bem interessantes e baseado naquilo que o Suerlei fez ano passado, lá no Parque de Exposição, eu acho que seria bem válido.
É só um agradecimento, senhor presidente, da senhora Nízia, né? Quando quebrou, né, os vários setores da cidade, fizeram as coisas de cadeirante e tal, tal. No dia que fez em frente à casa da senhora Nízia, eu falei com o pedreiro que estava, né, executando a obra, porque ele não fez o dregal em frente à casa da senhora Nízia, a senhora de 92 anos que eu citei aqui. Então ficou bastante tempo e, em nome dela, eu vou, né, parabenizar o vice-prefeito Claré, que teve lá, que não foi o secretário de obra, o Suerlei, que estava, e o outro Sidney, que fez um bom trabalho, deu para ver a satisfação da fisionomia do rosto da senhora, e é só isso, é parabenizar eles, que o trabalho ficou muito bom, né? Não custava nada o rapaz, não sei porque ele não fez, mas parabenizar eles por ter feito o trabalho, e ficou muito bom o trabalho, em nome da senhora Nízia.
Bem, todo mundo está aproveitando o prefeito aqui, aproveitar também, né? Eu queria que ele desse uma olhadinha na estrada que vai para o Barreiro, que passa pela Água Limpa, que chega lá no Barreiro. Eu sei que você agora está arrumando as estradas, estão ficando muito boas, né? Mas dá uma olhada especial, então queria fazer essa indicação. E posso fazer um agradecimento agora também? Uma parabenização? Bem, eu queria parabenizar a equipe de cultura, né, que organizou o carnaval, né? Foi muito bem organizado. Mas queria deixar uma sugestão também, né? Que conversei com várias pessoas, não estava aqui no carnaval, mas conversei com várias pessoas no período, como foi o carnaval, os comerciantes, e percebi que eu estava super certa nessa casa, que mesmo com toda a organização, o resultado não foi positivo até pelo gasto que teve o carnaval. Então, eu acho que só veio mostrar que quem votou
né, contra a emenda, estava certo. Que a população que participou é a mesma que sempre participa, independente de ter carnachachaça ou não. Então, que o prefeito reveja, né, a situação do carnaval para que agrade a todos. Pode, como a emenda que nós fizemos, que até foi aprovada pelo vereador, foi feita por mim e pelo vereador Kleber, que tenha o carnachachaça e que tenha também o carnaval, que vai aproveitar todo mundo. Né, porque realmente... Os comerciantes foi um fracasso, né, apesar de toda a organização, mas que o prefeito pense muito bem para o ano que vem, que o carnachachaça volte. Queria deixar a minha sugestão.
Mais algum vereador? Sr. Antônio?
Senhor presidente, eu vou mudar um pouquinho o esquema da coisa aqui. Eu gostaria muito que a gente passasse a moção de apoio para o ex-prefeito com a perca da sua esposa, encaminhar para ela. E, no mesmo tempo, eu quero parabenizar a Lili, a secretária de Cultura, para a organização do carnaval. Fez de tudo. Só que não apareceu mais público ali, é porque o povo nosso aqui na cidade, o povo nosso aqui não é povo de festa. O povo nosso aqui é de olhar, de esperar. Tava, eu via o esforço de todo mundo, do Eugênio, ou se organizando tudo, está muito parabéns, Júlia, você apresentou muito bem. Mas você pode observar direto, você pega lá de cima lá da rua, você desce direto, vê qual casal nosso aqui que dança. O povo aqui não é de dançar, não, o povo nosso é de olhar. Mas como o tempo ruim e a primeira vez não teve como formar os brocos de rua, não fazer os brocos para sair, o tempo foi quase, e dinheiro tudo certificado, então prejudicou um pouco, né? Mas eu tenho certeza que para o ano que vem já vai programar tudo direitinho, porque nós temos que fazer festa para o povo nosso, não para o povo de fora. Acho que gastar dinheiro com o povo nosso, não com o povo de fora. Sobre a... Agora eu vou voltar ao assunto atrás, presidente. Eu acho que esse projeto teve muito tempo dele entrar em votação, de fazer as emendas entrar em votação. Já dá até desconfiar que está manipulando eles, porque já deixa para entrar com a emenda fora da hora para manipular o projeto. Eu acho que já passou muito da hora desse projeto ser votado. Eu não entendo legislação direito e também não sou obrigado. Eu gostaria muito que convocasse, senhor presidente, assessora jurídica nossa para estar junto e a gente fazer uma pré-reunião aí, junto, não só da comissão, de todos, para chegar a avaliar. Ver que a emenda que está correta para fazer, eu estou pronto aí a aprovar. A que não for, eu quero aparecer da Carolina por escrito para a documentação nossa, porque se tiver uma coisa errada, a responsabilidade não vai ser do vereador que está votando aqui, vai ser de quem apresentou. Então eu gostaria muito que convocasse uma reunião para resolver esse projeto, essas emendas que quer fazer, para resolver esse projeto, porque isso aí está parecendo assim uma manipulação. Isso é o meu modo de ver. E como não tem formação, eu falo dessa maneira, eu não sei falar com muita educação, falar palavras bonitas, não. É só isso.
Mais algum vereador, indicação?
Pode. Eu queria também parabenizar a secretária de Cultura, Lili, o Eugênio ali, pela organização do carnaval. Teve bacana. Deixei minha filha, soltei, ela andou, brincou, correu, né? Tudo tranquilo. Lixo, todo o pessoal estava jogando no tambor que estava lá, estava bacana. Gostei. Só desse uma sugestão aqui com relação à música, que o pessoal reclamou um pouco, assim, que poderia ter colocado uma música, assim, essa tendência do carnaval de agora. Não só marchinha, assim, mas a tendência de música que está tocando. E é isso.
queria parabenizar também aí a equipe aí do da prefeitura pelo carnaval, sabe? É, a sua filha tem quantos anos, Gilson? 9 anos. É, meu filho tem 20, não veio ele nenhum dia aqui, sabe? Todos os dias ele foi para outra cidade, sabe? Teve várias viagens de van aqui, então assim, esse público, essa juventude, sabe, não participou. Eu acho bem louvável esse carnaval, sim, sabe? É, gosto do carnaval antecipado, gostaria tanto que o prefeito mandasse de novo aqui outra votação, sabe? É, cada um, sabe, eu respeito a opinião de todos. O fato de eu ter uma opinião, a pessoa ter outra opinião, não quer dizer que eu sou inimigo da pessoa. A gente tem que mudar esse modo de pensar, sabe? É respeitar a opinião do outro, sabe? Eu respeito, sim, sabe? Doutor Antônio não gosta do carnaval chachaça e eu gosto do carnaval chachaça. E espero estar tá voltando esse projeto de novo aí, sabe? Deus é maior para mim, sabe? Eu espero ter carnaval chachaça aqui de novo, sabe, e que corra tudo bem, sabe, uns vão questionar, eu sei que vai, uns votam contra, uns votam a favor, sabe, eu queria tanto que meu filho tivesse ficado aqui, sabe, eu estou sendo egoísta falando isso, queria tanto que meu filho ficasse aqui, mas ele não ficou nem um dia, sabe, a juventude quer, sabe, quer movimento, sabe, os comerciantes quer movimento, e foi provado, sabe, que estava tranquilaço aqui, né, tinha 5 polícias, 6 polícias, 6 segurança, né, 2 brigadista, sabe, foi bacana, foi seguro, sim, sabe, levei os meus 2 pequenininhos também, sabe, domingo, segunda, assim, tranquilo, sabe, atendendo, eu acho que a prefeitura, sabe, a organização atendeu um público-alvo, sim, sabe, que é o pessoal da cidade, sabe, mas tem um outro público também, sabe, que gosta de carnaval, só isso.
Cleber. Só para isso, já que estendeu, parabenizou o Eugênio, está de parabéns, a secretária, o prefeito para o carnaval. Parabenizar também, estendeu o pessoal do Boi de Caiado, o José Carreiro, brilhante, como sempre. O pessoal do Bloco do Engenho, também, que sempre eles estão abrilhantando, indiferente se a prefeitura manifestar ou não, eles vão estar lá. E o grupo também, não sei como que o nome do grupo, estou vendo a Leia ali, a Leia e mais algumas meninas, não sei o nome do grupo delas, a Leia, você me perdoa, que eu não sei o nome do grupo, mas sim, realmente eles agregaram muito, então parabenizar também, como que é o nome? Arteiras? Então parabéns também, que seja entendido ao grupo das arteiras, que realmente elas deram um show. Não vou entrar nesses meios das discussões agora de carnaval, porque a reunião já delongou demais, mas então nesse momento é parabenizá-los a todos pelo empenho que tiveram, né? E foi assim, foi muito bacana mesmo ver o trabalho deles, principalmente no dia do Boi de Caiada. Eu acho que se não desligasse o som, ficaria, né, até amanhecer o dia, foi muito legal mesmo. Então parabéns a esses grupos, eles têm méritos, né, pelo que fizeram.
Quero só concluir, eu quero, né, para a prefeitura, desejar boas-vindas e parabenizar o novo sociologista da prefeitura, sendo que eu melhoro ainda que é de raiz daqui, de gente, de família daqui. Meus parabéns, um bom serviço para você.
Terminados, né?
Eu solicito que seja encaminhada à CEMIG um ofício para que eles façam uma avaliação dessa rede de energia que vai para o lado da Gualimpa aqui, que tem uma chave aqui em frente à padaria que está caindo todos os dias. Ontem de manhã ele estava trocando, agora à tarde, até a hora que eu vim para a reunião, estava caída a chave. Então quer dizer que tem um problema de manutenção na rede. Então que fosse encaminhado esse ofício diretamente para a CEMIG, via Câmara, que todos os vereadores quiserem estar assinando esse ofício para ele ter um poder mais de pressão para a gente estar exigindo deles, porque a gente vê que é um problema crônico que já vem acontecendo há muito tempo. Eles trocam aquela chave ali frequentemente. Uhum. Então é um problema de manutenção de rede. Então que a CEMIG olhasse o histórico de manutenção daquela chave ali, que ela vai ver que tem um problema ali que ele tem que ser resolvido.
Só rapidinho, que está alongando.
Já que o senhor Lei falando da chave, quando eu vinha para a Câmara, e fiquei, me deparei com o cara da CEMIG. Ele simplesmente teve educação depois, relatei sobre a chave que o senhor Lei falou, e aproveitando, senhor Lei, que depois da chave e tudo, eu não sei qual a firma, não sei, que faz a manutenção de lâmpadas. Eu não tenho essa informação. É, uma CEMIG, mas tem, pelo que o rapaz me explicou, tem que eles fizessem, né? A gente podia olhar também, já que o Suerlei já falou, deles virem, eles mesmos. Eu estou vendo aqui, ó, eu estou pegando esses dias aí vários pontos da cidade, bairros, inclusive no centro, lâmpadas queimadas e auxiliando. Então, eu acho que seria viável a gente fazer, sei lá, mandar um ofício, um aparecer para eles, para eles fazerem essa manutenção, não precisar da gente ir à prefeitura, ou né, usuários igual nós, precisamos da iluminação, de estar ligando para lá, deles virem à noite e fazer essa vistoria, né, aqui dentro da cidade. Era só isso.
Passando o expediente. A roda de conversa da Escola Estadual, dia 14 do 3, quinta-feira, das 8h40 às 9h30 horas. Confirmar presença dos vereadores. Se algum vereador queira participar lá da roda de conversa, né, tem que confirmar com o Jucinei aqui para confirmar lá na escola.
Que roda de conversa?
Aquela que você viu lá na semana passada.
Do professor. Que dia?
Quinta-feira.
De quinta-feira. De 8h40 às 9h30.
Pode confirmar.
Depois, quem for participar, confirma ali com o Jucinei. Ofício número 49 da Prefeitura Municipal responde ao ofício 49/2019. Resposta ao ofício número 49/2019. Assunto: responder ao requerimento anexo ao ofício 49/2019. Enviado pelo vereador Luzaí Assunção. Com meus cordiais cumprimentos, venho à presença do excelentíssimo vereador confirmar que o campeonato de futsal décima taça verão foi organizado pela Associação Atlética Coroense, conforme termo de fomento número 1/2019, anexo à Lei Municipal número 1229. De 1 de fevereiro de 2019, aprovado por esta Casa Legislativa. Porém, aproveito a oportunidade para anexar o ofício emitido pelo presidente da Associação Atlética Coroense, requerendo policiamento durante a realização do campeonato. Em relação ao comércio de bebidas alcoólicas, informo que o espaço em que houve a comercialização está cedido para a referida associação, conforme item do termo de fomento número 1/2019, anexo. Antecipante, Eliane Geralda Longatti Pinto, secretária de Cultura e Turismo, Esporte e Lazer. Então, está o anexo aqui, as respostas, né? Está arquivado na Câmara. Aqui tem o pedido do vereador Luzaí. Os vereadores quiserem analisar, só procurar com o Jucinei. Ofício número 66/2019. Referência, convite para reflexão sobre o tema da campanha da Fraternidade 2019. Excelentíssimo Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Com cordiais cumprimentos, venho fazer o convite à Sua Excelência e os demais legisladores municipais a refletirem sobre o tema da campanha da Fraternidade 2019, cujo o tema é Fraternidade e Políticas Públicas. Durante o encontro com o bispo diocesano Dom José Eudes, no dia 16 de fevereiro de 2019, foi sugerido pelo reverendíssimo
o envolvimento dos poderes municipais em uma reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade. Também foi proposto a possibilidade de encontro com as autoridades do Executivo e Legislativo de nossa cidade para um debate sobre o tema. Desta forma, o prefeito municipal adquiriu um exemplar do texto base da Campanha da Fraternidade 2019 para presentear os representantes desta Casa Legislativa. Sendo assim, solicito a gentileza de encaminhar a cada nobre vereador um exemplar do texto base. Atenciosamente, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Então, todos os vereadores receberam aí o exemplar. Ofício número... Mudei a ordem aqui. 65/2019. Ao excelentíssimo senhor vereador Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Assunto: envia resposta aos ofícios 47/2019, 48, 49, 58 e 59 de 2019. Com meus cordiais cumprimentos, envio as respostas aos ofícios 47, 48, 49, 58, 59, emitidos pela Casa Legislativa. Atenciosamente, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Resposta aos ofícios. Dos ofícios, a palavra livre. Primeiro, cumprimentar meu excelentíssimo senhor prefeito aqui presente. Obrigado pela presença. Obrigado a todos também. Alguém quer fazer uso da palavra, prefeito?
Não.
Aldinho.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, senhor prefeito. E estendo boa noite a todos. Eu, como é de cultura, né, de praxe, eu não consigo sentar aqui nessas cadeiras se não usar esse microfone. Então, eu até falei com o meu amigo Justine que eu não ia mais vir na reunião na Câmara, e já tem um bom tempo que eu não venho, porque algum tempo atrás eu usei a palavra, ela chegou distorcida na rua e alguém quis tirar satisfação comigo. Então, por esse motivo, eu estou revelando aqui que eu não iria mais usar, né? E teve uma vez que eu até fiz uma brincadeira, o presidente Suerlei me perguntou se eu, na época era o presidente, perguntou se eu queria falar, e eu fiz isso, né? Botei um fecheclé. Mas hoje eu quero falar uns três assuntos, inclusive... Eu quero falar até que o prefeito, né, todo mundo usou a estadia do prefeito aqui, eu também vou usar, né? Então é o seguinte, o primeiro assunto, eu quero elogiar e parabenizar um projeto que já era para ter vindo para esta casa há muitos anos atrás, algum tempo, né? Nunca é tarde para se organizar, é o Código de Postura, né? E espero que ele dê uma passeada ali no bairro Vila Fátima. Eu não sei se vai ter algum fiscal indiferente dos vereadores, porque o bairro Vila Fátima é tudo desorganizado, né? Tem lugar lá que eu não sei o que a pessoa ganha com isso.
deixa de deixar, que é um padrão, que é um passeio, que é 1,20m, para colocar 70 centímetros. Então tem um passeio lá que você vem descendo, aí na esquina tem um poste. Aí eu várias vezes eu brigo para passar ali, porque eu sou magrinho, fininho, então eu passo lá entre o poste e o muro da quina do muro da pessoa. Então uma pessoa mais gordinha não passa. Ou seja, isso deveria, né, espero que isso esteja dentro do código de postura, né. E tem um outro passeio que você vem descendo, você tem que sair na rua, numa esquina bem movimentada e perigosa, você tem que sair do passeio, porque tem uma mania de 40 de um cidadão que usa plantar flor. Quer dizer, então a gente não pode falar que você vai trazer problema, né. Então, espero que esse código de postura dê uma regularizada nas coisas, porque é inacreditável uma pessoa deixar 1,20m de passeio para fazer com 70 centímetros. Eu chamei a atenção do cidadão, ele falou, eu não estou nem aí, eu vou fazer aqui. Eu falei, olha, o passeio lá em cima está vindo com 1,20m, por que você está fazendo com 90 centímetros, com 80 centímetros? Então, isso tem que ter uma fiscalização, né? Fica uma coisa meio que terra sem lei, ninguém. Então eu quero parabenizar esse código de postura, né? Vai ajudar muito. E outra coisa que eu não iria comentar aqui, mas como o senhor vereador Isaías tocou no assunto, então eu resolvi a falar. Há quanto tempo que foi feito aquelas rampas de acessibilidade, aquelas rampas, né, de acessibilidade no bairro Vila Fátima? 2 meses? 3 meses? Muito tempo. Então, eu chegando do trabalho para almoçar, na minha casa, no portão da minha mãe, que minha mãe já tem 72 anos, então eles fizeram aquilo. Cortou, né, para fazer a rampa. Então, amigavelmente, eu falei, o pedreiro que estava fazendo, meu amigo, tal, falei, olha o alinhamento do portão. Você está fazendo a rampa? Então você tem que ver que vai entrar senhora de idade aqui. Então, se você olhar esse alinhamento, se você chegar essa rampa para lá 30 centímetros, você não vai atrapalhar a prefeitura, você não vai atrapalhar o acesso. Entendeu? Por quê? Se alguém desce aqui às pressas e pisa torto, vai torcer o pé. A minha mãe tem 72 anos. Então, você concorda comigo que eu estou certo? Eu não preciso ir lá na prefeitura, encher o saco do prefeito, brigar. Eu não preciso levar isso, como muitos aí fazem, para redes sociais. Eu não preciso ir atrás do chefe de secretário de obra. Faz esse favor, chega esses 30 centímetros, você vai pegar o alinhamento do portão, você vai deixar o acesso livre. Isso aí é um direito, é uma norma? Tem que ser feito, mas vamos ter um pouquinho de, né? Tá, então, como ele é meu amigo, ele chegou para lá, o prefeito não ficou sabendo que ele chegou 30 centímetros para lá, o engenheiro não ficou sabendo, o encarregado não ficou sabendo, não trouxe briga, não trouxe problema. Tá. Só que, aí eu vi a mesma coisa que ele queria fazer lá na minha casa, ele fez no portão de uma senhora, não de 72, de 92 anos, 93 anos. Eu não falei nada, fiquei quieto, falei, não vou procurar o prefeito, eu não vou lá no gabinete, eu não vou procurar o engenheiro, eu não vou procurar... Por quê? É 20 metros do portão do senhor vereador, que é fiscal, que é do povo, Isaías. Eu não vou falar nada, porque está lá, mas aquilo foi passando. E semana atrasada, ou semana passada, eu passei lá de novo, falei, gente, isso aqui vai trazer problema. Por quê? O dregal da dona levantou, ela tem 93 anos, ainda está rampado. E o Antônio Cardoso passou naquele momento. E eu falei para ele, olha aqui, a dona tem 93 anos, dá uma conferida para você ver. Eu acho que isso aqui não é correto. Faltou aqui um encarregado da prefeitura ter uma visão. Faltou aqui alguém para olhar isso aqui. Porque não, se uma dona torce o pé ali, vai trazer um transtorno jurídico muito grande para a prefeitura. Tá. Então, sexta-feira passada, eu vindo à tarde, de serviço, alguém falou, o vice-prefeito estava lá numa correria, procurando lá, arrumando meio saco de cimento, arrumando o pedreiro para arrumar aquele negócio lá na Dionísio. Falei, ótimo, parabéns, que bom. Aí eu dei uma passadinha lá, olhei, ficou
razoavelmente bom, ficou, mas não era aquilo ali que eu estava querendo. Por quê? Fez um dregal para ela subir no passeio. Tá, tudo bem. Só que a rampa continua. Se ela descer daquele dregal com a meia cana ali, fala meia rampa, se ela pisar, ela vai pisar assim. Se ela te descuidar, ela vai torcer o pé, porque a rampa já está obrigando ela a pisar torto. Então, é só isso. Eu não estou trazendo polêmica aqui, eu só estou falando, né, e quero registrar, né, a minha insatisfação. Não sei quem foi o responsável de fazer aquela rampa no portão de uma senhora de 93 anos, não sei quem foi que fez, porque na minha casa eu pedi, por favor, 30 centímetros. Agora, na dela, deveria ter recuado um metro para cá. Mas eu não falei nada, uns 2 ou 3 meses, já que foi feito aquilo, porque nós temos, foi feito do lado, 20 metros da casa do vereador, que é pedreiro, que faz parte da comissão de obra. Então, coincidentemente ou não, Antônio Cardoso passou, eu mostrei para ele, ele foi lá, conferiu, provavelmente ele conversou com o prefeito, que eu tenho certeza disso. Então foi tomada as providências. Parabéns, né? Estou deixando registrado. Não foi do jeito que eu queria que fosse, porque eu queria que te afastasse aquilo ali. Mas botou aquele dregalzinho lá para ela, tudo bem. Mas a acessibilidade continua. Se ela pisar torto um dia de chuva, ela pode escorregar o pé e torcer. Isso acontece mesmo não estando aquilo lá. Mas se acontecer com aquilo lá, é desculpa. É a prefeitura, então vamos tomar as providências jurídicas em cima disso. Entendeu? Não estou trazendo polêmica. Se poderia estar aquele dregal igual fizeram lá, 20 anos, a senhora viver mais 30 anos e não acontecer nada. Mas de repente, um acaso acontece, é aquilo. Desculpa, senhor presidente. Obrigado.
Não vão entrar em discussão não, porque já aí vai um vereador, pede, o outro já pediu, o outro vai pedir, então melhor não discutir.
Senhor presidente, só me dá licença, falta um assunto muito sério do cemitério, mas eu quero conversar pessoalmente com o prefeito, não vou trazer
como eu vou falar, tá? Obrigado. Acho que o vereador está aí, que responder por uma questão democrática.
Falando porque, né, ele citou meu nome. Então,
rapidinho.
Então, pelo seu conhecimento, Naldir, você já falou que eu sou pedreiro, tudo, né? Sou um pedreiro, sou um vereador e faço parte agora de uma comissão de obras. O dia que começou o trabalho, eu tenho os relatos, fotos, tudo. Inclusive, eu acho que eu encaminhei para a prefeitura, para o executivo, que ele está sabendo também, e procurei saber do pedreiro e do secretário, devido àquele, esse coisa que se falou. Ele disse, professor, as normas, e ele me respondeu desse jeito, as normas, entre aspas, da rampa, ela foi específica para colocar aqui. E eles me responderam. Então, eu me relatei disso, já que eles falaram que está lá, ficou lá, como ficou vários lugares. A questão do degrau, eu achei justo, devido ao quê? Quando o cidadão que foi executar, que foi um pedreiro também, ele foi a mando de alguém. Ele simplesmente não foi lá para fazer o trabalho. Então, eu mesmo cheguei a falar com ele, você, como que você quebra? Aí solicitei para ele, pessoal, rapaz, você quebrou e tal. Fui educadamente com ele, perguntei para ele, como que você quebra? Não dá para você colocar. Foi o trabalho que eu elogiei o pedreiro que executou, que foi Suerlei. Não, eu não posso fazer. Então, quando ele fala não posso fazer, ele imediatamente ele já me tirou. Pessoal, eu fui mandado, eu acredito que seja para o secretário de obras, então já não cabia a mim a interferir. Então tem várias questões, eu não sei se é do seu conhecimento. Eu, na coisa, eu tenho uma comissão e vou fazer um trabalho sério. Você pode ter certeza disso. Inclusive nas nossas ruas, nos nossos bairros, e etc. Eu rodo por aí. Tudo que for relatos de serviço bom, de trabalho, de obras, eu vou parabenizar o prefeito, o vice-prefeito, o secretário de obras. Mas tudo que eu ver que estiver errado dentro do padrão, eu vou relatar, eu junto à minha comissão, E você pode ter certeza disso que você vai ficar sabendo. É só isso, presidente.
Mais alguém aqui que fazer uso da palavra? Eliane, Marilac, João Pedro, Carolina, Leia, Luizinho, Eugênio, Gilcinei.
Então, encerrados os expedientes. Próxima reunião ordinária, dia 28 de março de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. 25, desculpa aí, dia 25 de março de 2019, segunda-feira, 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Agradeço a todos os vereadores, vereadoras, público presente, senhor prefeito, e declaro encerrada essa sessão.